Olá, olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, 15 de maio de 2018 e começa agora a 27ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 6 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Lembrando também que durante toda a semana, aqui no nosso espaço GTO, está sendo oferecida a Semana de Orientações Jurídicas Gratuitas, de 13 às 17 horas aqui na Câmara Municipal. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos, do dia 15 de maio do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 27ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereador Eduardo Printe Júnior, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Roger Viegas, fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Jeremias 23. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, que o Senhor e os contam e fazem errar. O meu povo com as suas mentiras e com as suas levandades, pois eu não os enviei e nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Essas são palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 29. No exercício deste direito e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito, senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática.
Queremos agradecer aos vereadores Eduardo Printe Júnior por fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Roger Viegas por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhora Daniela Marta Figueiredo, falar sobre o que o Brasil precisa. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº CM 009 de 2018, substitutivo, institui a política de combate e prevenção ao abuso sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereadora Denise Silva. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM 054 de 2018, dispõe sobre a criação do Banco Municipal de materiais de construção no município de Divinópolis e da outras providências, de 13 de abril de 2018. Autoria, vereador Cleitinho. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 056 de 2018, dispõe sobre a logística reversa de aparelhos elétricos e eletrônicos no município de Divinópolis e da outras providências, de 2 de maio de 2018. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei CM 060 de 2018, institui o Dia Municipal da União do Vegetal, no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 061 de 2018, dispõe sobre garantia de execução de contrato na modalidade segurado setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras e de fornecimento de bens e serviços, intensificando a exigência da Lei 8.666, de 21 de junho de 93, no município, para estabelecer o limite mínimo de cobertura do garantia em 10% do valor do contrato, além de prever outras providências, de 10 de maio de 2018. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei CM 062 de 2018. Altera o artigo 2º, acrescenta inciso 1º e inciso 2º no artigo 2º. Altera o inciso 2º ao artigo 2º, acrescentando o inciso 1º ao artigo 2º do artigo 2º. Acrescentando o parágrafo 3º ao parágrafo 4º, 1, 2, 3, 6, parágrafo 5º ao artigo 2º, altera o artigo 3º, muda e altera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 6º, altera o parágrafo 2º do artigo 10º, altera o parágrafo único do artigo 15º, acrescenta os incisos 1, 2, 3, 4 aos artigos 19, altera o artigo 21, altera o inciso 2º do artigo 21, altera o artigo 24, altera o artigo 26 e revoga o parágrafo único do artigo 19, todos da Lei Municipal nº 5.610, de 22 de maio de 2003 e da outras providências, de 14 de maio de 2018. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM 063 de 2018. Dispõe aos estabelecimentos que utilizem ou comercializem óleos comestíveis e gorduras em geral a fixarem cartazes na entrada ou local exposição para a venda do produto, informações das consequências do descarte inadequado, maneira correta de descarte, menção da Lei 8.356, telefones dos locais de coletas municipal de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei número EM 026 de 2018. Altera e acrescenta dispositivos à Lei número 8.421, de 2 de abril de 2018, que autoriza o Poder Executivo a desafetar da finalidade pública original e específica a área em que menciona, de 14 de 5 de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Ofício Secretaria de Governo 641 de 2018. Indicação 501. CEMOP, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 385 e 324, CEMOP e DICAF, vereador Edson de Souza. Indicação 153, CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1312.787, 22, 363, 364, 393 e 532. CEMOP, vereador Negro do Buriti. Quórum para votação. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício número 492, Regional Divinópolis. Comunico o desembolso da 17ª parcela de financiamento CEPAC, atendendo o disposto do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, notificamos para conhecimento e providências cabíveis a liberação do recurso financeiro de R$ 61.187,19. Atenciosamente, Guilherme Valhanca Heleno, coordenador da filial Representação e Gerência Inegocial do Governo de Divinópolis. Divinópolis, 11 de maio de 2018. Ofício número 56 de 2018. Informação quanto às licitações presenciais. PL 76, pregão eletrônico, registro de preço para aquisição de material de sinalização semafórica que serão aplicados na implantação, instalação e manutenção corretiva e preventiva rede semafórica do município de Divinópolis, de 14/5/2018. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza, coordenador do setor de compras e licitações. DiviPrev, Divinópolis, 10 de maio de 2018. DiviPrev, encaminhamos a Vossa Senhoria o relatório mensal para relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município referente ao mês de abril de 2018 para providências de praxe. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, superintendente da DiviPrev. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Moção congratulatória número CM 038 de 2018. Ao grupo de jovens UFC Unidos na Fé Cristã da comunidade São Mateus no bairro São Roque, pertencente à paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora da Guadalupe do bairro Tietê. Vereador Ademir Silva. Indicação número CM 677 de 2018, solicitando a possibilidade de se realizar uma melhoria na sinalização das ruas onde se localiza a Escola Municipal Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Espírito Santo. Vereador Edson de Souza. Indicação número 475 de 2018, solicitando capim e limpeza nas ruas do bairro São Sebastião, principalmente em toda a extensão da Rua Fortuna. Indicação número 476 de 2018, solicitando capim e limpeza em todas as ruas do bairro Grajaú, principalmente a Rua Joyce Teodoro. Indicação CM número 477 de 2018, solicitando a capina e limpeza em todas as ruas do bairro Belo Vale, principalmente na rua Manacás. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 172 de 2018, solicitando à Secretaria Municipal de Educação informações de quais os critérios e formas que são feitas compensações aos servidores auxiliares da educação das horas trabalhadas que extrapolam os dias letivos do calendário escolar dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 até a data vigente de 2018. Requerimento CM 173 de 2018, solicitando informações sobre a coleta de lixo na zona rural, como é feita a empresa prestadora de serviço e como se dá a fiscalização desse serviço. Requerimentos, vereadora Janete. Requerimento CM 177 de 2018, solicitando o projeto e a planilha de custo para a construção de vestiário e alambrado do campo Salgadão. Vereadora Janete. Moção congratulatória número CM37 de 2018. Homenagem a Cleusa Nune Martins. Vereador Josafá. Indicação número 725 de 2018. Solicitação do projeto para calçamento de trechos finais da rua citadas abaixo no bairro Sagrada Família, conforme figura em anexo. Rua Moscou, entre Rua Bom Jardim e Rua Recreio. Rua Bom Jardim, entre Ruas Estados Unidos e Rua Moscou. Rua Estados Unidos, entre Rua Bom Jardim e Rua Recreio. E Rua do Recreio, acesso entre as ruas Moscou e Ruas Estados Unidos. Indicação número 726 de 2018. Solicitação do projeto para calçamento de trecho na Rua Iraque, entre as ruas Alexandrina Figueiredo e Rua Padre Abel, trecho com cerca de 300 metros do bairro Paraíso. Indicação número 727 de 2018. Solicitação ao serviço de patrulhamento na Rua Liberdade, no bairro Icaraí, trecho entre as ruas Itareré até o final próximo da Rua Itaúna. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Requerimento número 178 de 2018, solicitando à Secretaria Municipal de Fazenda relatório do recebimento das multas expedidas pelo PROCON desde o ano de 2012. Indicação, vereador Roger Viegas. Indicação número CM717 de 2018, que seja encaminhado o anteprojeto em anexo, que dispõe sobre o desenvolvimento e tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte no município de Divinópolis. Indicação número CM722 de 2018, solicitando que seja providenciada a instalação de braço com luminária em um poste de iluminação pública na Rua Suíça, próximo ao número 140, no bairro Vila das Roseiras. Indicação número CM723 de 2018, para que seja encaminhado que, através do departamento próprio, seja providenciada a limpeza de vegetação, correção de nivelamento de superfície do solo por patrulhamento e iluminação pública na Rua Peroba, no trecho próximo ao número 541, no bairro Jardinópolis, nessa cidade. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 724 de 2018, solicitando construção de ponte que ligue o bairro Terra Azul à região do bairro Realengo e toda a região sudeste. Indicação, vereador Vicente de Paulo, Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passa agora a tribuna livre. Convido a senhora Daniela Marta Figueiredo, que irá falar sobre do que o Brasil precisa, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos. Como já disse, eu vim cá para falar do que o Brasil precisa, porque nós chegamos numa época que não damos para acreditar em mais ninguém. Aonde nós abrimos os nossos ouvidos, nós só escutamos historinha fantástica. Mas só nós conseguimos ver as bruxinhas andando pelas ruas. E eu estou direto agora com os donos das casas, é com os proprietários, as donas de casa, os trabalhadores, porque um pedreiro, ele consegue entrar no ônibus e andar não sei quantas ruas e quantos pontos, com a mão levantada, para não se deixar cair, outra hora está cheirando, outra hora está com mau cheiro, ele pega a marmitinha e sai para trabalhar. Vereador não consegue trabalhar andando a pé. Assessores também não. É necessário o carro para atender a demanda. Mas ninguém quer andar estreitinho, apertadinho no ônibus para ver o que, que o trabalhador passa. Em Divinópolis, pode drogar, morar na rua, isso pode. pedir esmola, deve. E se caso fizer qualquer coisa, vai para a cadeia. Mas se pedir porta de emprego, você tem que ter 10 anos, não sei quantos mais de diploma. É concurso. Você faz concurso público, você não sabe quando vai ser chamado. Aí eu gostaria de saber, qual é o Brasil que nós precisamos? Aquela modinha que pegou na Rede Globo, sabe, o que você quer para o Brasil no futuro? Será que nós precisamos? Nós precisamos de abrir os nossos ouvidos, nós precisamos de abrir os nossos olhos, nós precisamos de saber escolher as pessoas certas que vão nos representar? Ou nós queremos que o Brasil chegue mais uma vez a ser só um manequim de loja? Parece que a veste é bonita, mas quando você tira a veste do manequim, é só doença pura. Divinópolis é o grande exemplo. Vem me contando uma história fantástica sobre a Copasa e quer me confundir a minha cabeça de Eti com posto de decantação. Que decantação é essa? Será que é do livro das histórias encantadas que quer me desencantar? Aí muda só o título para falar que eu estou trabalhando, mas o que o povo continua pagando não é o serviço que nós estamos vendo. E a Nossa Senhorinha que perdeu a perna quando foi acidentada pelo ônibus da Transite, que até hoje eu não vejo trocadores para auxiliar o motorista, e o motorista tem que ser obrigado a dar conta de 1.200 tarefas numa hora só. Retrovisor, atenção, passageiro, dinheiro. É esse Brasil que eu quero dentro de Divinópolis? É nesses homens que nós vamos ter que votar para deputado estadual ou para deputado federal? Com tudo que nós estamos vendo nesse país, chamado Brasil, será que isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, esse alto índice, vem da mão de quem? Será que nós estamos pondo homens certos, mulheres corretas, para representar nós? Que fotografia que eu estou levando de Divinópolis no jornal Agora? Com tanta cara bonitinha, fazendo pose, mas quando você vai abrir o jornal, eu só encontro a cidade passando fome, eu só encontro uma cidade ferida. Será o que, que o nosso Brasil precisa? Eu venho chamar a atenção de todas as senhoras e senhores de casa que estão lavando roupa, lavando vasilha, porque é impossível uma dona de casa, uma babá, uma doméstica, um pedreiro, quem está ali cuidando do esgoto da Copasa, quem está mexendo nas merdas, os professores que nos ensinam, é impossível a gente ver eles sendo capazes de andar no ônibus e um vereador e seus assessores não pode trabalhar a pé. Eu parabenizo os vereadores que me deram atenção, que falou para mim, carro para mim não me faça diferente. Do mesmo jeito que eu trabalho de carro, eu trabalho de a pé, de ônibus. Eu atendo. Ele me falou. Eu ouvi. E meus olhos? Estão vendo? E Divinópolis? O que, que estão pensando? Sobre os nossos representantes. Mais uma vez, em 2 anos ou 3 anos de mandato, eu só vejo contar a história. Divinópolis continua da mesma forma. Se Divinópolis está assim para a cidadania, imagina amanhã como deputado. O que, que ele vai fazer por nós? Continua sendo nada. O meu relógio só vê 1 hora, ponto zero. Eu não sei se eu estou vendo a meia-noite, se é meu dia. Eu acordo sonhando, eu durmo sonhando, acordo em pesadelos, rápido a palavra que eu já vou terminar minha tribuna. Eu fiquei encantado com uma cidade de nome feio chamada Carmo de Cajuru. Se você for lá entrar na Câmara Municipal de lá para ver como os vereadores trabalham, vocês iam falar assim, eu preciso um pouquinho mais de aprender, não de ensinar. Lá eles não usam gravata para falar que são vereadores. E você quer saber demais? Não é em época de campanha que eles abraçam a gente. Você tem que ver o abraço, o jeito que eles tratam a gente, a educação, a eficácia, o prefeito. Não precisa marcar não, venha visitar minha sala. Deixa eu te apresentar a Carmo do Cajuru, aqui tem testemunha que passou por um tempo lá. Isso que é aula de democracia. Será que nós estamos seguindo esses exemplos? Ou será que nós estamos usando a Câmara Municipal como um espetáculo só para não perder o trono de amanhã? Uma vez, o Edson de Souza me ouviu falar. Cadeira preta coloca a bunda branca, quem senta jamais levanta, toma coca e imagina que é fã. Vocês querem mostrar o quê para Divinópolis? Realidade? Sonhos? Mentiras? Fantasias? Gibis? Nós estamos cansados de ler. Entendeu? Aquele mosqueteiro e D'Artagnan, só nos filmes. Nós não vemos aqui, porque na hora de brigar todo mundo esconde. Eu vim para Divinópolis ontem, participei de uma coisa escondida aí. Alguém viu, mas eu gosto de ser que nem a irmã Ciana da Igreja de Arco. Eu gosto de ficar lá atrás para me ver tudo que passa na frente. Porque quem fica na frente é trapaceado, eu não gosto de me trapacear, por isso que eu gosto de sentar lá atrás para me ver o que acontece na frente. E eu fiquei de cara que só foi dois vereadores daqui, eu devo falar o nome, que estava interessado em assunto da Copasa. Aí quando chega aqui, abre aquele pente de história para nós ouvir. E quem está sentado dentro de casa acredita nessa novela. Afinal de contas, eu estou dentro da Câmara Municipal ou eu faço parte de uma história imaginária? Queria saber quem sou ela. Eu estava imaginando que eu era um chapeuzinho vermelho. Agora eu já não acredito mais. Eu achei que tinha um anjo chegando perto de mim. Quando eu fui ver, era o Lobo Mau. Que vereadores é esse que eu estou vendo? E que deputado eu devo acreditar amanhã? Em quem que nós podemos votar? Qual é a nossa cara que nós vamos mostrar? O que é que eu quero ver na capa do jornal agora? Só os manequins enfeitados de terno e gravata? Ou eu quero ver a sua obra na sua fotografia? Tem um, está terminando, eu já vou terminar, mas tem uma ajuda.
Concedo mais dois minutos.
Obrigado. Tem uma ajuda aqui, olha, uma Aparecida, Maria Aparecida, com a filha deficiente, precisando de medicamentos e fraldas. Não, eu prefiro puxar saco para um deputado que me paga propina do que eu fazer o justo. O Brasil está precisando de homem justo. Qual deles que eu devo escolher? Eu queria saber se eles ainda estão aqui. Agradeço a todos. Uma boa tarde a todos. Obrigado.
Queremos agradecer a fala da tribuna Daniela Marta Figueiredo e em seguida passo a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo agora a palavra ao vereador para o uso de seu pronunciamento. Primeiro vereador inscrito, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Aqui está escrito tribuna livre. Todo mundo pode vir aqui e falar o que quiser, porque o trem é livre. Sabe quando que nós vamos ter políticos comprometidos? Quando nós tivermos eleitores comprometidos. Quando a gente tiver eleitor comprometido com a parte social dele. Nós vamos ter político bom quando a gente não abrir o vidro do carro da gente, não julgar papel do lado de fora, para o outro limpar. Nós vamos ter político bom quando a gente tiver dentro de casa alguma coisa para doar e não fechar o olho e ir lá doar. Nós vamos ter político bom quando a gente varrer a porta da casa da gente e não esperar só o serviço público passar para poder limpar. Nós vamos ter serviço bom quando a gente pegar e mostrar a cara, a carinha, quem a gente votou e pegar na rua e falar assim, aqui, eu votei em você, por que que você não me representa? Aí nós vamos ter político bom. Então sabe quando que nós vamos ter político bom? Quando esse país morrer e nascer de novo umas 10 vezes. Porque aqui Tribuna Livre é para isso mesmo, né? Para falar, 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 e é bom que a gente fala tanto, tudo que você quer ouvir. É um conto de fada, tanto de quem faz o discurso e de quem está ouvindo também. Quem está ouvindo é que é mais bacana, porque a gente fica escutando, né, que é tanto de coisa boa, né? Segundo pessoas falaram aqui, conto de fada. Dos dois, de quem fala e de quem recebe o conto. Por quê? Porque a sociedade está longe de querer melhorar, porque eles não querem melhora não, ele quer que alguém lute por ele, né? Quantos que não vêm cá ocupar falando assim, aqui, eu te elegi para isso? Não, você me elegeu para isso não, você me elegeu também para isso, porque a sua parte social você não anda fazendo não. Aqui a gente anda dando a responsabilidade para o deputado, para o presidente, para o governador, para o vereador, mas e a minha responsabilidade? Então é quando nós vamos ter político bom, quando nós vamos deixar de fazer conto de fadas, é quando a gente fazer a parte da gente. Quando a gente vê um usuário de droga e abraçar ele e não consumi-la junto com o outro e depois vir dar uma de Nossa Senhora Aparecida, Santo Rosário e outros santos. Então nós só vamos ter uma sociedade boa quando o exemplo partir da gente. E para partir de cada um de nós, ó, nós estamos muito distantes da sociedade. Mas é muito. Não é agora e talvez nem os netos de quem for tê-los. Então, gente, Tribuna Livre está para isso. Olha, mais uma vez, nunca teve uma Câmara tão atuante em todas as legislaturas que passaram. Nunca trabalharam tanto, cada um do seu quadrado. Nunca confizemos tanta audiência pública e nunca tivemos tanta falta de compromisso da sociedade com a própria sociedade. Nós nunca tivemos aqui, ó, nessa casa aqui, audiências públicas interessantíssimas, tá? Vou contar uma para vocês que estava praticamente vazia. Os repórteres dessa cidade, quem cobre a reportagem, tinha mais do que a própria população. Vou lembrar para vocês um fato trágico. O lixo aqui, ó, do bairro Icaraí, ninguém teve que encher a câmara, não. Sabe por que não encheu? Porque não era na porta da casa de quem estava sentindo a carniça. É por isso que não encheu, porque só dói os olhos da gente se a desgraça acontece dentro da nossa casa. Quando acontece na casa do outro, a gente não quer saber, porque eu pago vocês para fazer isso. Não, vocês têm a responsabilidade social igual a gente. Essa casa estava vazia, audiência pública do lixo do Icaraí. Aqui, ninguém voltou até hoje para falar assim, e aí, resolveu o quê? Foi tirado o lixo? A carniça acabou? De forma nenhuma. Então, a responsabilidade de um país melhor vai ser quando você, que está em casa, agora não, que você está no trabalho também, com certeza os advogados que ligam aí, ó, para nos ouvir um pouquinho, ou no rádio, ou na televisão, mas é que compromisso com a população nós vamos ter quando partir da gente. Nunca trabalharam tanto, nunca. E é óbvio, né, como diz o da seleção, o Tite, né? Eu escolhi 23 ou 24 jogadores, que isso, eu não tenho interesse nenhum com isso, para ir para a Copa, mas faltou sempre um. E vai faltar sempre mesmo. Aqui, todo o trabalho que nós possamos fazer incessantemente para você, sempre vai faltar o questionador. Geralmente o questionador é o perdedor, é o que perdeu a eleição para um de nós. É o que mais questiona, é um blá 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 blá. O meu sonho é ele ser vereador por 24 horas, sentar nessa cadeira por 24 horas e fazer o que cada um daqui tem feito aqui, ó. Eu vou dar o meu exemplo, que eu não vou entrar na vida de cada um dos quadrados aqui, mas tem gente lutando desde 6, 7 horas da manhã. Tem vereador que chega aqui nessa câmara aqui, ó, 7, 8 horas da manhã, sai 7, 8 horas da noite. Mas isso não é visto pela população. Sabe o que é visto? Só a desgraça. A graça não é mostrada para você. Eu não estou aqui nessa função de mostrar só a desgraça, não. Hoje estava lá, ó, lá no consórcio Transoeste, lutando com os outros colegas aqui para tentar vá transporte para o tiro de guerra. A resposta já foi negativa, mas nós vamos, nós 17 aqui também, correr atrás de um anteprojeto, se preciso for, para pôr no orçamento o vale transporte para esses meninos, que é o mérito dos 17 vereadores. Mas ninguém viu, não. Você sabe por quê? Porque eu devia ter acordado umas 10 horas da manhã, tomado... Não. Foi 5 e meia da manhã que eu acordei e talvez chegue em casa às 10 horas da noite. Então, essa é a vida de cada um dos 17 aqui, ó. Então, é muita mentira vestir-se de cordeiro, usar essa tribuna, apontar o dedo para cada um de nós e achar que está todo mundo aqui paradinho. Tá não. Está cada um aqui, ó, fazendo o seu movimento, lutando pela sua qualidade de vida. Porque eu não acredito que o vereador eleito com 1.000, 2.000, 3.000, quase 4.000 votos, não está aqui porque quer voltar, fazer o dever de casa, fazer o melhor dele. Então nós estamos aqui, sim, fazendo o melhor da gente. Lógico que a beleza, que é o que eu trato, se você olhar no espelho e dar o espelho para outra pessoa, ela vai te enxergar de outra forma. Nós nunca vamos te atingir a sua satisfação. Quem está em casa, quem está aqui no plenário, sabe por quê? Porque nós somos insaciáveis. O ser humano é insaciável. Você pode dar o arroz, o feijão, a salada e um belo bife, e vai te falar que você não pôs a maionese. Então, a falta de saciedade, a falta de ver que o outro precisa mais e que todo mundo aqui está ralando e ralando muito para manter, primeiro, o seu nome, manter a cidade organizada, mas não parte só da gente, nós somos três poderes. Então, é uma falta de noção das pessoas usarem a tribuna e apontar o dedão para cada um dos vereadores aqui. Sabe quem que vai ocupar, se Deus quiser, a Assembleia Legislativa? Se não for um de nós aqui dessa Câmara, vai ser um divinopolitano. Se Deus quiser, nós temos capacidade de fazer, sim, deputados estaduais e federais aqui dessa cidade. E é daqui, se Deus quiser, da Câmara Municipal ou do município de Divinópolis, que nós temos muito nome bom para oferecer para você. Agora, te saciar, meu amigo, deixa eu te contar, pode parar, porque nós não vamos conseguir. Porque para a gente te agradar, nós vamos desagradar outros. Para a gente poder te ofertar alguma coisa, nós vamos tirar de outros. Então, nós não estamos aqui para te agradar, nem para limpar o cantinho da sua boca com a saliva, não. Nós estamos aqui para agradar 51% das pessoas. 51% é a maioria, 50 mais 1. Porque Jesus Cristo pregado ali como está, e toda hora que a gente reza aqui, ó, taca a pedrada nele. Depois que o homem morreu, ai meu Deus, ele morreu, vamos pregar ele aqui, adorar ele, há 2018 anos. Já era. Então aqui está todo mundo, sim, viu, população? Trabalhando e muito. Brigamos, sim. Discordamos, sim. Brigamos aqui na hora de projeto, sim. Se tem algum desnorteado que leva as brigas aqui de plenário para casa, para a vida pessoal, são pessoas diferentes, mas é um ou outro. Porque aqui chama parlamento, chama legislativo. Aqui é um virar para o outro e falar, não concordo. O outro falar, mas eu concordo. A minha justificativa é essa, do outro é essa. Temos que nos respeitar. Eu estou aqui representando 2.700, o vereador Eduardo, o número dele, o Zé um, o presidente outra, mas todo mundo está aqui para te representar. E agora, você que é um fracassado político, que não conseguiu se eleger na eleição, 2020 está aí. Vamos junto aqui, ó, de braço dado, que vençamos na urna. E aí, amarra aqui, ó, a carapuça, engula, porque os 17 é o melhor que está tendo para agora. Nós somos o melhor que está tendo para agora, porque foi escolhido por vocês que estão em casa e que foi a grande maioria que escolheu, que aqui está a cara de Divinópolis do Brasil. Aqui tem empresário, tem médico, tem comerciante, tem farmacêutico, tem todos os... tem político também, tem advogado, tem pastor, tem segmento da Igreja Católica, tem tudo que você escolheu. E se não tiverem satisfeito, infelizmente, mais uma vez, aqui é o que tem para agora. 2020 está aí, fracassados políticos que não conseguiram vencer a eleição. Entrem conosco na disputa, venham conosco, ou então nós podíamos fazer uma lei aqui, ó, é vereador por um dia, vem cá ver a dificuldade. Mais 2 minutos para a conclusão. Eu queria que vocês viessem aqui fazer uma lei para te dar o cajado, que é o que vocês estão achando que isso aqui, ó, é bom demais, que isso aqui é a melhor coisa do mundo. Aqui, deixa eu te contar, aqui a gente deixa a família, a gente briga com o pai, a gente briga com mãe, entre nós mesmo, para satisfazer sempre você. A gente discute, a gente faz, entra em debate aqui, quase que agarrando um ao outro. Quase que agarrando um ao outro, no respeito. No respeito. E como eu disse anteriormente, os que levam para casa isso, precisam se tratar. Porque é aqui que tem que ficar as discussões políticas. Agora, mais uma vez, perdedores de plantão. A Câmara é o que tem de melhor para hoje. Se quiserem uma Câmara melhor, e eu não vi, com 43 anos, uma Câmara tão atuante, vereadores tão perseverantes e tão corajosos de abrirem audiências públicas e colocar o povo para debate e o povo correr do pau, o povo correr da obrigação dele. Já pusemos audiência pública aqui, gente, de manhã, de tarde e de noite. O presidente falta pôr de madrugada para ver se vocês venham fazer o papel de povo. E sabe quando que vai mudar? Quando o povo mudar. Que não vai ser para essa geração nem agora. Então, povo que está em casa, chama a tribuna livre. Venham usá-las. Venham apontar os dedos para nós. Porque enquanto você está apontando o dedo para nós, você tem 4 virados para você, demonstrando a sua incapacidade, o seu limite e a sua insaciedade. Muito obrigado. Até quinta.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, vereadora Janete.
Senhor presidente, em nome dos vereadores, vereador Sargento Elto, vereador Cleitinho, vereador Edson de Souza, a gente queria pedir que suspendesse a reunião por 10 minutos para poderem explicar uma documentação que é de suma importância todos os vereadores terem conhecimento.
Eu gostaria de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Printi Júnior, e logo após a gente concede, interrompe a sessão por alguns minutos para poder resolver ora o pedido que a vereadora Janete está fazendo.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Primeiro, quero cumprimentar a Daniela Marta Figueiredo, de ver suas colocações perante o que eu quero para o futuro, o Brasil, o que o Brasil precisa, e colocar, logicamente, respeitando as suas palavras, respeitando a cidade vizinha de Carmo do Cajuru, que as proporções são diferentes. Nós estamos numa cidade com 233 mil habitantes e 17 vereadores. Carmo do Cajuru, com todo o carinho que tem por aquela cidade, o prefeito Edson Vilela, meu amigo pessoal, vários vereadores que lá tenho como amigos, mas tem 20 mil eleitores e 9 vereadores. Então lá, cada vereador representa 2.224 habitantes, enquanto nós aqui representamos 13.704 habitantes. Então é uma proporção bem maior e, logicamente, quando a cidade é polo, igual o caso de Divinópolis, os problemas são maiores também, né? Nós hoje somos polo regional da saúde. Se as cidades vizinhas que contemplam, completam, né, em especial a UPA, elas, em especial, usam a nossa saúde, o nosso São João de Deus, usam o nosso sistema único de saúde, que é a UPA, lógico. São Gonçalo do Pará, Carmo do Cajuru e São Sebastião do Oeste têm seus respectivos pagamentos para o município, para ajudar. Mas nós somos a cidade referência do Centro-Oeste Mineiro. Então, em qualquer cidade dessas que você estiver, Divinópolis se torna referência. Então, acaba que os problemas aqui se tornam maiores do que cidades menores. É isso que acontece. Então, às vezes, na sua expectativa, Daniela, às vezes, os vereadores não conseguem estar até você para te atender o seu anseio popular. Mas, no anseio popular da maioria, nós, 17 vereadores, tentamos estar presente no maior número de locais possível, em um menor tempo cabível também. Porque nós temos famílias também que nos cobram presença, que nos cobram participação, diálogo. Domingo, no Dia das Mães, eu tenho 13 tios por parte de mãe e lá nós passamos o domingo. Cada um queria falar 15 minutos. Eu saí e deixei a metade sem falar comigo. E eles falaram, não, você precisa me escutar. O único dia que eu tenho para você me ouvir é aqui na casa da minha mãe. Então, assim, nós, às vezes, na sua maioria das vezes, deixamos de cuidar da nossa família para cuidar da sua família, da família do seu vizinho, da família de Divinópolis. Mas nós escolhemos isso para o nosso futuro. Nós escolhemos isso. Nós escolhemos ser vereador para servir vocês. Então, não, eu não estou aqui reclamando do papel de vereador. Estou apenas justificando que não conseguimos estar em todos os lares ao mesmo tempo. Mas sempre convidado a gente está presente em várias partes, em vários cantos da nossa cidade, cobrando o que o anseio popular nos traz. E uma matéria que me chamou muita atenção, eu não consegui falar com o Marção, que até trabalhou aqui na Câmara Municipal, me chamou muita atenção, foi que a Associação de Basquete se diz o maior adversário da Associação de Basquete é a Prefeitura de Divinópolis. Olha o que está sendo colocado hoje dentro do sistema MPA. O que que nos traz essa revolta popular contra a atual administração, em especial os dois pontos chaves que nos últimos 6 meses assolam a Câmara Municipal? Secretaria de Cultura e Secretaria de Esporte. Nós recebemos, em questões de número de reclamações, em especial Secretaria de Educação, muito pequeno. Janete, Roger e Educação, Janete, Roger e Renato, o número de reclamação da educação é muito menor, muito inferior às reclamações da área esportiva e cultural do município de Divinópolis. A cultura e o esporte assola essa casa desde o primeiro dia
do ano de 2017, que começou a atual legislatura. A cultura está com dificuldade de se fazer atos culturais e o esporte com dificuldade em fazer atos esportivos. E os eventos esportivos que eram praticados pelo esporte, ele quer cobrar aluguel do poliesportivo. E quer cobrar da associação de basquete o valor de R$ 2.500. R$ 2.500 para eles praticarem o esporte, o basquete, ali dentro do poliesportivo. Eu me recordo muito bem de quando o secretário viu o Renzo fundar a Associação Divinopolitana de Basquete, com o intuito de fazer parceria com o município. Eles foram chamados para fazer parceria na reforma da iluminação do polo esportivo, antes de ser aprovado, adote um bem público. E hoje, eles simplesmente são comunicados de que a partir de agora o valor de locação é R$ 2.500 por mês. Se não tem incentivo ao esporte, se não tem incentivo à cultura, não há necessidade dessas duas secretarias ainda estarem vigentes com os atuais respectivos secretariados. Município, 5.240 e pedrada servidores, com duas secretarias inoperantes. Eu quero convidar, né, aqui nessa casa, e o projeto do Nonato, que estava sendo tramitando nessa casa, para a gente votar mais rápido, que o secretariado venha aqui prestar conta do que ele realizou no ano. O que ele realizou no ano? Quais foram as ações que a secretaria propôs? Eu participei de uma palestra bacana, bonita, dentro do polo esportivo, organizada pelo Tiago, da Secretaria de Esporte. Mas é muito pouco. É muito pouco pelo que se gasta com a máquina Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, sem incentivo nenhum no teatro, sem incentivo nenhum no Unidec, que também está linkado ao tal do aluguel do polo esportivo. Existem regulamentações legais que entidades sem fins lucrativos, se o evento não tenha fins lucrativos, ele possa ser emprestado sim pelo município. Existia parceria com várias entidades dentro do Polo Esportivo Niterói, Polo Esportivo do Centro, Polo Esportivo de Ermida. São três ginásios. E nós estamos terminando mais um ginásio no Planalto. Se não mudar a forma de tratamento, em especial com os esportistas de Divinópolis, esses ginásios vão se tornar elefante branco, presidente. Vão se tornar elefante branco. Pois para se utilizar o espaço tem que pagar. O dinheiro que foi enviado através de emenda parlamentar, ele é único e exclusivo para a construção do ginásio. E quando se constrói o ginásio, não pode usar, para usar tem que pagar aluguel. Que forma de incentivo ao esporte que está havendo de ambas as secretarias? Então, Nonato, se você, Vossa Excelência, puder aí já começar a fazer essa movimentação, tanto da votação do projeto, como também da cobrança em especial da presença, e a vereadora Janete, enquanto o projeto não é votado, puder fazer a convocação desses dois secretários, mas que comunique antes. Nós não queremos justificativa que o município não tem dinheiro. Isso todo mundo já sabe. Isso não precisa trazer notícia. Todo mundo já sabe. Quero é atitude, atos concretos, relevantes, o que foi feito pelas duas atuais secretarias. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos. E é isso é que nós colocamos aqui hoje, não como opositores aos secretários, longe de nós. Mas o que nós queremos dar é transparência. Porque o povo, na hora que vem usar essa tribuna, que o Delano bem diz, que é livre, ele fala o que ele interpreta lá fora. O que levam para ele. E 90% da nossa população acaba que lê só o título das matérias. É normal do brasileiro só ler o título. Às vezes está lá dentro informando dessa maninha em pequenas letras. Mas não se lê, lê mais é o título. E isso acaba sendo prejudicial a ambas as partes. E para concluir, senhor presidente, nesse minuto que me resta, quero aqui fazer também uma colocação, que ontem nós recebemos um vídeo gravado pelos vereadores Edson, Cleitinho, o sargento e o próprio Robervan, que está em plenário também hoje, que na verdade... Eu vou falar por mim, eu fui pego de surpresa. Eu fiquei sabendo pelo vídeo que nós teríamos que assinar um documento, todos nós, os outros vereadores que estão manifestando aqui. Eu não recebi um documento, uma ligação ou uma mensagem de texto falando, olha vereador, nós estamos fazendo um vídeo aqui para revogar o decreto de 2011, que vai aí abrir-se uma possibilidade de cancelar o pagamento da taxa de esgoto até que a ETE esteja 100% concluída. Eu não recebi isso. E até agora, que eu sou o segundo tribuno a falar, eu não recebi o documento. Mas fui comunicado que nós vamos agora para o plenarinho e possivelmente deva ser isso. Mas o que me deixou triste é que às vezes nas colocações das palavras e até mesmo no escrito de uma colocação, no ensejo de querer acertar, alguns vereadores acabam colocando a gente em xeque. As mensagens que vieram hoje, por que você não assinou? Qual a sua proposta? Por que você não vai assinar? Você está do lado da Copasa? Por que você não apresentou? Você vai assinar, né? Ou ajuda a gente lá, assina lá. Sendo que eu me senti hoje um marido traído. Vocês me desculpem os nobres colegas vereadores, mas eu me senti um marido traído. Eu não sabia da proposta de vocês. Então, se tivesse colocado para a gente, e quem não quis assinar, você expõe do jeito que vocês quiserem, para conclusão, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Pode colocar da forma que quiser, o vereador quer, ó, foi colocado os vereadores e esses não quiseram assinar. Pressionem eles, aí é diferente. Mas pressionar os vereadores sem eles estarem sabendo do ato ou do fato, eu me senti traído por parte. E nessa casa, nós não temos tempo para traição. Por quê? Porque o tempo nosso é curto, a Sapucaí ruge, são apenas 4 anos, são 232 mil pessoas cobrando da gente o tempo inteiro, são 232 mil pessoas cobrando da gente atitude e atos que cobram do executivo, que fiscaliza secretarias, que façam obras, que resolvam a educação, que tirem o problema da UPA, que desassolem o problema do hospital público, para abrir confronto indireto ou populista entre os vereadores. Eu sou contra, manifesto que fiquei muito triste, cheguei até a comentar com o Roger, assim que a gente chegou, que me senti traído. A eleição vem aí, mas a justiça e a política, ela tem que ser transparente e limpa. Não é denegrindo A, B ou C que fulano vai transparecer lá na frente. Tem que haver transparência entre os novos colegas. Nós estamos aqui eleitos por 233 mil habitantes, 17 vereadores. Que tem que haver consenso em conjunto de 9. De 9. A união faz a força. A união faz a força. E para concluir, senhor presidente, queria deixar simplesmente o seguinte. Nem sempre, quando a gente fala o que o povo quer ouvir, é o bem. O mais difícil de tudo é construir com o povo o que realmente ele deve fazer. Essa é a parte difícil. Falar o que o povo quer ouvir é fácil. Difícil é conquistar o povo a fazer o que tem que ser feito. Então fica aí as minhas palavras na tarde de hoje. Nada na pessoalidade de nenhum dos 3 vereadores, mas eu tinha que manifestar nessa tarde dessa forma, porque infelizmente eu me senti injustiçado. Obrigado, presidente.
A pedido da vereadora Janete, interrompemos a nossa sessão por 10 minutos para discutir alguns assuntos que nem mesmo a vereadora soube explicar. Mas eu vou conceder os 10 minutos para que possamos ouvi-la. Convido os senhores vereadores para continuar a nossa reunião ordinária. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, queria cumprimentar de forma especial a Daniela, a Marta, a tribuna da tarde, parabenizar o nosso vereador Eduardo Pinto Júnior, pela leitura da Bíblia, Jeremias 23:35, foi uma leitura prudia. A gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas. Senhor presidente, ontem nós estivemos no lançamento da pré-campanha do senador Anastasia ao governo do estado de Minas, sobre o lema Vamos Reconstruir o Futuro de Minas, com a presença de mais de 433 prefeitos de Minas, vários vereadores, deputados federais, deputados estaduais, vários partidos em apoio, com um público estimado de mais de 4 mil pessoas. Foi uma tarde, até o nosso vereador Eduardo Pinto Júnior estava presente, foi uma tarde muito boa para a nossa região. O Anastasia falou sobre a questão social, sobre as APAES, que tem mais de 2 anos que o governo Pimentel não faz repasse às APAES, estão sofrendo. O caso está na nossa saúde. Além disso, tive uma conversa franca com ele, falando sobre o posicionamento do nosso hospital, que está com 70% do hospital concluído, faltando apenas 30%, e o último repasse para esse município foi em 2013. E ele nos garantiu que a primeira parte dele de mandato, ele sendo eleito, é com o servidor público e com as prefeituras. Colocar a casa em ordem e também fazer os repasses de ICMS e também de IPVA em dia aos municípios, para que os municípios possam trabalhar sem estar sufocado, sem estar estrangulado e pondo acima de suas porcentagens em suas, na questão da saúde, questão da educação. Falamos com ele que o último repasse que houve para o hospital público foi em sua gestão em 2013 e ele nos garantiu, não só para Divinópolis, mas por nossa região, que contempla 54 municípios, uma população estimada em mais de 1 milhão de habitantes que será beneficiada com esse hospital público, e que em 2020 ele entregue esse hospital à nossa região. Eu acho que nós temos que se unir e ver quem verdadeiramente está querendo trabalhar. Desde o início do mandato, eu venho falando, para a gente desafogar hoje a UPA e o Hospital São João de Deus, a construção, é cavar esse hospital público para atender a população. É um Brasil que nós queremos, é uma saúde digna para os nossos moradores. Nós precisamos da saúde dessas pessoas, as pessoas estão sofrendo na UPA. Nós sabemos que o hospital hoje, o Hospital São João de Deus, é um hospital que atende a alta complexidade, mas também ele fica sobrecarregado, ele é um hospital que ele precisa de ter lucro. Hoje, fazer trabalho voluntário, hoje está difícil na nossa sociedade. Várias empresas que faziam esse trabalho hoje já não conseguem mais. E a saúde, nós poderíamos deixar o Hospital São João de Deus simplesmente para tratar a alta complexidade, coisa que ele faz muito bem, com uma excelência de tratamento. Nós sabemos na parte de oncologia, na parte cardíaca, o tratamento que ele faz. E com isso, foi uma conversa rápida, mas ele deixou garantido, estava lá também presente o prefeito de Carmo da Mata, o Almir, o prefeito de Pedra de Indaiá, estava presente, vários prefeitos da região, e ele nos garantiu que ele, iniciando o seu mandato em 2019, primeira meta dele é colocar o salário dos funcionários em dia, que é possível que funcionário tem que receber em dia. E, em seguida, que é uma das partes fundamentais, que é a questão da saúde, nós precisamos ter uma bancada forte. O doutor Delano foi muito feliz na fala dele. Nós precisamos de eleger deputados de Divinópolis. Se com eles já está difícil, nós vamos trabalhar para deputados de fora de Divinópolis, ainda vai ficar pior. Então, nós temos que reeleger Domingos Sábio. Os que vêm candidatos aí, aqui nós temos certeza, nós temos aí o nome do presidente da Ira Taviano, que é pré-candidato, o Eduardo Pinto Júnior, que é pré-candidato, o Cleitinho, que é pré-candidato a deputado estadual. Nós temos que valorizar esses nomes e votar em quem é de Divinópolis, para nós ter uma legislatura, uma assembleia forte, podendo nos ajudar. Nós temos, ontem, no evento, estivemos presentes também com Antônio Jorge, que foi secretário de saúde. Nós comentamos sobre, e falou assim, que não só esse hospital será acabado, todos os hospitais que foram iniciados na gestão do Vladimir, eles terão sua conclusão imediata. E falou assim, que saúde e educação e segurança é a parte principal de seu, na sua gestão, a partir ele estando vindo ser eleito a governador. Coisa que ficou esquecido, nós temos a questão também, o nosso pré-candidato Anastasia se comprometeu em devolver a educação em primeiro lugar para Minas, coisa que foi alcançada, valorizar a parceria e a retomada da assistência social no Estado. Em termos de segurança pública, foi enfático ao dizer que Minas possui a melhor polícia do Brasil e que os cargos não podem ser utilizados politicamente, e sim tecnicamente. Propôs trabalhar para uma vigorosa retomada do trabalho entre as polícias e a sociedade civil, com o intuito de melhorar os índices de combate à criminalidade. Destacou ainda o combate ao tráfico de drogas, tratando distintamente traficantes e usuários. sendo uma ação já discutida por ele no Senado. Se comprometeu a devolver o servidor o que lhe é garantido, o direito de receber até o quinto dia útil de cada mês. Por ser um defensor do municipalismo, se comprometeu também a retomar o diálogo e repasses com a era garantida, o cumprimento quando era governador. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o senhor licença, que eu tenho um compromisso externo e dentro de uma hora estarei aqui para votar os projetos dessa tarde de hoje. Senhor presidente, é que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Vinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde aí você aí de casa. Uma boa tarde às pessoas que estão no plenário, na qual cumprimento a Daniela, que usou a tribuna nessa tarde de hoje. Muitas boas palavras, ideias, e que faz a gente pensar no nosso mandato e faz a gente pensar no que nós precisamos fazer para a gente melhorar a nossa cidade. Uma boa tarde, senhor presidente, Adair Otaviano, no qual cumprimento todos os vereadores que estão no plenário nesse momento. No ano passado, mais ou menos um mês, nós conseguimos na campanha de arrecadação de livros nos ônibus do transporte coletivo de Divinópolis, conseguiu arrecadar mais ou menos 1.500 exemplares. A iniciativa foi uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e do Consórcio Transoeste. O projeto para arrecadação de livros usou o lema "Doe seu livro usado, ganhe um sorriso novo". Foi um sucesso e arrecadaram mais ou menos aproximadamente 15 mil livros. As instituições beneficiadas com os exemplares arrecadados foram a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, para distribuir às escolas municipais, a biblioteca pública, a escola de surdos e mudos, Projeto Quero Viver, ASCAD, Missão Maria de Nazaré e também lá para o presídio da Floramar. Hoje nós recebemos em nosso gabinete um ofício assinado pelo diretor do consórcio Transoeste, Felipe Carvalho, nos informando da nova campanha, né, que vai ser para as pessoas doarem o agasalho nos ônibus. A gente sabe que nós estamos chegando, avizinhando, o frio está se avizinhando aqui na nossa região, então é importante que cada um possa fazer o que dá e o que pode para que a gente diminua o frio das pessoas que não têm condição de se agasalharem. Né? Parabéns ao Consórcio Transoeste, parabéns a todos os envolvidos. Aproveitamos para pedir o apoio da população, você aí de casa, que está nos assistindo, está nos vendo pela televisão, doe agasalhos, cobertores, para aquecer o frio de quem não tem. No último sábado, foi realizada a segunda etapa do mutirão da dengue na região oeste. Desta vez foi no bairro Tietê, no bairro Planalto e no bairro Santa Luzia. Foram retirados mais ou menos três caminhonetes de lixo que estavam colocando em risco a população, pois proporcionava a possibilidade de serem criadores do mosquito da dengue dentro das residências. Agradecemos mais uma vez a todos os envolvidos, a Secretaria de Saúde, na pessoa do nosso secretário, Amarildo, e também os voluntários, e principalmente os moradores, pelo trabalho intenso. Sem vocês não poderíamos realizar essa ação tão importante, que tirou vários criadores desse mosquito. Inclusive, lá no bairro Tietê, foi feito também o bloqueio, porque já estamos tendo pessoas com dengue lá em vários quarteirões. Então, foi feito esse bloqueio, bateu o remédio lá em vários quarteirões, para que a gente elimine de vez esse mosquito. Aproveitamos também para informar que no próximo sábado, dia 19/5, será realizada a terceira e última etapa do mutirão da dengue na região oeste. desta vez atendendo os bairros São Roque, Jardim Betânia, Sion, Rancho Alegre, Belo Vale e também o bairro Orion. Contamos com a participação de todos vocês aí de casa, né? Dentro em breve estará chegando o papelzinho aí nas suas casas, colocando para fora, todas, fora das residências, todos os objetos em desuso, para que possamos destinar corretamente e livrar de vez desse terrível mosquito da nossa região. Juntos contra o mosquito, somos mais fortes. Eu gostaria também de deixar aí um recadinho para o pessoal do bairro Tietê, para o bairro Planalto e também para o bairro Santa Luzia, que aquelas pessoas que ainda ficaram com materiais, que ficaram com algum material que deve ser descartado aí em suas casas, né? Por acaso, às vezes colocou para fora, o caminhão já tinha passado, ou às vezes o caminhão não passou na sua rua, ligue para o meu gabinete, 2102-8262, que nós providenciaremos juntamente com a CEMUSA de estar buscando aí na sua casa, na sua residência, na sua rua, esse lixo para ser descartado. Ontem, no dia 14/5, participamos lá no Teatro Gravatá de uma palestra muito importante promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Divinópolis, tendo como palestrante a Secretária Nacional de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República, a senhora Maria Aparecida Andrade Moura, com o tema A Importância das OPMs, Organismo de Política para Mulheres e Ações. Na palestra muito bem ministrada, foi minuciosamente detalhado o trabalho das OPMs, que são órgãos executores da gestão de políticas públicas voltadas para garantir direitos, promover a igualdade e incorporar as mulheres como sujeitos políticos. Integram a escritura administrativa do Poder Executivo nas esferas governamentais federais, distrital, estadual e municipal. Tem por responsabilidade articular, elaborar, coordenar, organizar e implementar as políticas públicas para as mulheres nos municípios e nos estados. A institucionalização dos OPMs deve considerar as demandas sociais e políticas das mulheres nas mais variadas áreas, tais como educação, trabalho, saúde, enfrentamento à violência, participação na política, segurança pública e desenvolvimento econômico, sempre respeitando a diversidade das mulheres. Tivemos uma aula muito proveitosa na tarde de ontem. Parabéns ao Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Divinópolis, na pessoa da presidente Ana Paula do Quintino. Conte sempre com esse vereador, não desanime Ana Paula e todos os conselheiros para que a gente possa fazer de Divinópolis um ponto-chave em toda a região no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Na data do dia 25/4/2018, entramos com o projeto CM057, que dispõe sobre o programa de parcelamento das multas de trânsito no âmbito do município de Divinópolis e pagamento através do cartão de débito e também do cartão de crédito e também da outras providências. Adequando a resolução do CONTRAN 697 de 10 de outubro de 2017, que permite o parcelamento das multas. Esta propositura incentiva a regulamentação dos veículos que transitam na nossa cidade, com a obtenção dos documentos de licenciamento e a possibilidade de transferência de veículos em caso de compra e venda aos munícipes em tempos de dificuldade financeira. O pagamento via cartão de crédito gera um compromisso entre o titular do cartão e também a administradora, reduzindo a inadimplência relativa ao pagamento de multas de trânsito no nosso município, onde muitos proprietários buscam o parcelamento como forma de regulamentar a situação do veículo e obter a documentação de licenciamento, sem ter a intenção de concluir o pagamento das demais parcelas. Outro sim,
O programa de parcelamento dos pagamentos dos valores proporcionará a antecipação da quitação de seus débitos, à vista ou de forma parcelada. Já nos parcelamentos via cartão de créditos, as operadoras deverão realizar a quitação das multas à vista com o órgão de trânsito, assumindo o risco da operação com o titular do cartão. Por se tratar de matéria de interesse público, várias cidades do Brasil se adequaram à lei. Podemos destacar a cidade de Campo Grande, de Belo Horizonte e outras mais. Estamos aguardando o trabalho das comissões para que esse projeto possa vir a plenário. Desde já, contamos com o apoio de todos para a aprovação desse projeto. Gostaria também de agradecer à CEMOP pela capina do bairro São Roque e dizer que esta limpeza vai continuar até o bairro Jardim Betânia. Hoje é um dia muito importante para quem pensa na família. Hoje é o dia da família. É a célula primeira da que constitui de toda a sociedade. Por isso, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Por isso, devemos nos preocupar muito com as famílias, de como nós estamos cuidando dos nossos filhos, como nós estamos cuidando das nossas esposas e dos nossos maridos. Não me canso de parabenizar também, nessa tarde de hoje, a Escola do Legislativo. Agora, firmaram uma parceria com a FACED e promovem a Semana de Orientação Jurídica e Conciliação, que começou ontem e que irá até sexta-feira. Atendimentos gratuitos serão feitos na Câmara Municipal das 13 horas até as 17 horas. Então, a você aí de casa, você que está nos assistindo pelo Facebook, pela internet, que tiver alguma pendência jurídica, venha fazer uma consulta aqui gratuitamente com as pessoas da Escola Legislativa e com as pessoas da FACED. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde, você aí de casa.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, ou a vereadora inscrita, Janete, vou passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente, para que eu possa assinar alguns documentos na presidência.
Boa tarde a todos. Queria, antes de passar a palavra para a vereadora, a primeira secretária desta casa, cumprimentar Richard, líder do Camelódromo ali de Divinópolis. É um prazer ter você aqui nesta casa. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo através da TV Candidez, TV Câmara, da NET, pelo canal do YouTube, a vocês que estão presentes aqui em plenário, aos moradores do Candelária aqui, em nome do presidente Bairro, Cadu, cumprimento todos vocês. E que continue nessa luta, que a gente sabe que não é fácil. Vou falar daqui a pouco. Em primeiro lugar, gostaria de pedir licença a todos para, nessa tarde de hoje, estender os parabéns ao meu filho Guilherme, que hoje completa 16 anos. Todos sabem que eu tenho 3 filhos homens, e o meu mais velho hoje já chega aí aos 16 anos. E é com muito orgulho que eu tenho de você, meu filho, um menino estudioso, educado, cara fechada, bravo pra caramba, mas um filho obediente, graças a Deus. Então, a você toda a felicidade do mundo e peço a Deus somente discernimento para que você possa separar o caminho do bem e o caminho do mal. O resto, tudo será acrescentado em nome de Deus. Também gostaria de, nesta tarde de hoje, dar os parabéns a um grupo de profissionais que eu admiro muito. Hoje é dia do assistente social. No dia de hoje, quero homenagear a todos os assistentes sociais através da minha assessora Juliana Coelho, que encontra-se em casa, com o joelho machucado, fazendo fisioterapia, mas nervosa porque não gosta de ficar em casa, quer trabalhar o tempo todo e teve que obrigar a Juliana a tirar uns dias de repouso. Ela, que é uma assistente social muito competente, cumprimenta a todos vocês, assistente social de Divinópolis, e estendo também esse mesmo cumprimento ao Bira, assessor do vereador Cleitinho, esse nosso competente assistente social,
ao Júlio, que está aí à frente da SEDES, da Secretaria Regional, a todos os assistentes sociais que servem o município com o coração ardente, que lidam com o ser humano com a sua subjetividade, a realidade social com todas as suas vulnerabilidades, sem discriminar ninguém. Eis o desafio deste profissional, conhecer a realidade social no qual o indivíduo está inserido, decifrar suas nuances de forma criativa e efetiva, propor ações, promover, inserir e muitas vezes ter que decifrar a alma do cidadão. Tem que ser criativo, tem que ser moroso, tem que ser efetivo e tem que ser bravo muitas das vezes para cobrar por que você não está voltando, vamos cuidar do seu filho, vamos cuidar desse menino, vamos cuidar dessa senhora, pois temos assistentes sociais em todos os setores. Ser assistente social vai além de defender as diferenças, é mostrar que ser diferente é normal. Parabéns a todos os assistentes sociais, que Deus abençoe o trabalho de todos vocês. Gostaria também de agradecer as centenas de mensagens que nossa família recebeu na semana passada, eu não estive aqui na quinta-feira, pois perdemos o meu sogro, o senhor Ladi. O senhor Ladi era conhecido por muito no Bom Pastor, comerciante ali de anos e anos. Todo mundo gostava muito daquela cabecinha branca sentada na Itamarandiba, atendendo o povo ali da região do Bom Pastor. O senhor Ladi foi morar com Deus, hoje é a missa dele de sétimo dia, lá na Igreja de Santo Expedito. Quero agradecer a vocês, vereadores, os que puderam estar lá comigo, aqueles que mandaram mensagem, agradecer a você de casa, agradecer a todos que foram solidários com a nossa família. Também gostaria de estar aqui abrindo um espaço para poder falar das ações no bairro, que começou ali no bairro da região do Copacabana, João Paulo II e Santo André. É um novo programa da Prefeitura Municipal, onde ela vai fazer, unido com as secretarias, um trabalho completo. Há muito tempo que vocês sabem que vários vereadores desta casa, não somente eu, vereadora Janete, que brigo mesmo pelo Copacabana, juntamente com o vereador Nonato, juntamente com o vereador Cleitinho, dentre outros, porque é uma região que precisa muito. E nós ficamos muito satisfeitos quando decidiram iniciar esse trabalho pelos bairros mais distantes que mais precisa. Espero que esse trabalho realmente dê muito certo, que vocês possam encaminhar, levando aquele que precisa o trabalho de limpeza, de poda, vacinação, mutirão contra a dengue, dentre outros. Copacabana merece todo o respeito e eu espero que parte da covardia que foi feita com aquele bairro seja agora realmente a construção do CEMEI e do PSF naquele bairro. Também gostaria de falar e relembrar aqui o seguinte: dia 13, domingo, foi o dia das mães, eu não pude te dar os parabéns antecipadamente. Eu que sei o que é ser mãe, porque mãe tem de duas formas, aquela que gera pelo coração e aquela que gera pelo útero. Eu gerei das duas formas. E a gente sabe que não tem coisa melhor, não tem coisa mais linda do que ser mãe. Parabéns a todos vocês, mãe de adoção ou a mãe de geração. Que vocês sejam sempre abençoada por Deus e que possam estar com muita saúde cuidando dos seus filhos. Mas também comemoramos no mesmo dia, um dia que é muito bom a gente falar dele, a abolição da escravatura. Só não podemos dizer que essa história bonita que nós aprendemos na escola. Infelizmente, é uma história que a gente chamou o ano passado de sair da senzala e ir para a favela. Infelizmente, nosso povo negro, em sua maioria, é massacrado nas comunidades pobres, em suas favelas, com poucas oportunidades. Temos algumas políticas públicas, mas precisamos de muito mais para dar igualdade e dignidade ao nosso povo negro. Eu, como negra, porque muita gente acha que ser negro tem que ter somente a pele escura. Você é afrodescendente, você é negro. Meu pai é negro, minha mãe é branca. Eu sou afrodescendente, eu sou negra com muito orgulho. Eu estou na contramão do que fazem os negros. Mulher, negra e pobre, usando tribuna como político, tendo curso superior, eu faço parte de uma minoria. Não é verdade, Roberto? Somos minoria, mas nem por isso somos menos. Somos gente e merecemos respeito. Gostaria também de falar a vocês, moradores do Candelário, que vários se fazem aqui presente. Pode ter certeza que você pode contar com essa casa para esse enfrentamento. O documento que nós falamos a semana passada, que seria encaminhado à promotoria, foi assinado por todos os vereadores dessa casa e será encaminhado amanhã. Para, pelo menos, impedir que seja feita essa cobrança parcial que querem fazer conosco, com esses 22 bairros que é uma covardia. Nós não podemos deixar que isso aconteça. quanto aquela passagem, aquela travessia, aquela covardia que querem fazer conosco, fazendo com que a gente suba o morro no ônibus. Eu sei porque eu estava dentro do ônibus fazendo teste e o ônibus estava vazio e o ônibus garrou. Fizeram lá uma porcaria de uma passagem sem ter feito a parte pluvial, que a gente sabe que se der uma chuva vai tudo embora. A gente sabe que teve vários caminhões que voltaram. A gente tem vídeo, tem foto, todos vocês moradores têm vídeo, têm foto. Foram mais de dezenas de documentos que o Cadu pediu para a gente enviar lá do gabinete, eu fui junto com ele, outros vereadores foram junto com o presidente do bairro, nós encaminhamos e a resposta que nós tivemos foi posta na cara. A Copasa não respeita os moradores da região do Candelário, Jardim das Oliveiras, Fonte Boa e etc. Eu não estou falando somente como vereadora. Todo mundo sabe. Ah, Janete, você está sendo partidária porque a sua irmã mora lá. Estou sendo partidária mesmo. Minha irmã mora lá, minha tia mora lá, meus amigos moram lá. Eu falo que ele é uma verdadeira extensão do antigo bairro São Sebastião, nosso São Vicente, que foi para lá. Independente do bairro do lado da cidade, nós estamos aqui para lutar por eles e ser a voz deles. Eu espero que essa casa dê condição sim e que, se Deus quiser, na quinta-feira você possa usar a tribuna, presidente do bairro, para que você possa trazer as demandas do seu bairro. Mas pode contar conosco. Em silêncio nós não iremos ficar. O desrespeito que foi ontem na reunião, onde eu infelizmente cheguei no final, meu assessor lá já estava e me passou o que aconteceu e vocês me passaram posteriormente. O desrespeito e os descasos, que é tratado sempre, os moradores daquela região, que não estão nem aí para vocês e ficam lá com cara de banana, olhando com cara de deboche e não dá resposta nenhuma e no outro dia faz a mesma coisa, é indecente. É uma falta de respeito em cima da outra com todos os moradores daquela região. E o mínimo que vocês têm que ter, o mínimo que nós temos que ter é respeito e dignidade. Então não podemos permanecer calados. A questão que vocês vêm pedir, que o sargento Elton vai passar daqui a pouco, pode ter certeza que pode contar comigo. O que for preciso ser feito, eu estarei do lado de vocês. Eu também gostaria de, completando as palavras do vereador Ademir, dá os parabéns ao Conselho da Mulher pelo evento de ontem, por ter trago a secretária, que, para quem não sabe, é o mesmo status de ministro. A secretária, nós estivemos lá ontem também, é extremamente importante a gente discutir as políticas públicas voltadas para as mulheres. Para quem não sabe, tem muita coisa que a gente pode fazer pelo Conselho da Mulher. O Conselho da Mulher de Divinópolis, ele tem poder para poder fazer muita coisa. Para isso, nós temos que ter, sim, uma coordenadoria dentro do município, dentro do organograma. Caso contrário, a gente não consegue trazer recurso. Então, esse foi o pedido que a secretária trouxe, para que ela consiga recurso e, inclusive, possamos ter a chance de ter aqui a Casa da Mulher Brasileira, que acolhe as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que estão em situação de violência doméstica. Para isso, nós temos, então, que dar todo o apoio ao Conselho da Mulher. Então, a você, Ana Paula do Quintino, a nossa presidente, nossos parabéns. A você, Maria Aparecida Moura, muito obrigado. Um município do tamanho de Divinópolis receber a secretária com status de ministra é raro. Ela veio com muito... Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Ela veio trazer várias novidades, coisas muito boas, e pode contar conosco que nós estaremos juntos. E a você, Helena, de forma especial, eu queria te dizer o seguinte: parabéns pelo seu trabalho, ficou tudo muito bonito. Você, que é uma ex-servidora dessa casa, com mais de 30 anos, agora aposentada, por estar se dedicando ao Conselho da Mulher. Meus parabéns mesmo, Helena Mourão. Que Deus abençoe aí o seu serviço. Eu também gostaria de estar convidando a todos para poder estar nesses minutos finais, juntos, todos nós juntos, trabalhamos a semana do enfrentamento da violência sexual infantil. Nós teremos, na próxima sexta-feira, concentração às 8 horas da manhã, na Praça da Catedral, na caminhada Todos contra a Pedofilia, e relembrando aqui as vítimas de violência sexual infantil. Isso é um enfrentamento que tem que ser de todos. Mas eu gostaria de pedir licença para vocês, para estar dando pelo menos uma notícia boa. Você que está em casa, você que nos assiste. Sexta-feira, às 13 horas, no auditório da Polícia Civil, na Rua Goiás, 1983, eu convido a todos vocês, convido vocês vereadores, pois nós estaremos fazendo o protocolo de atendimento à vítima de violência sexual em Divinópolis. O que que isso significa? Vítima de violência sexual, seja homem, criança, mulher ou idoso, não vai ser mais atendido pela UPA. Uma pessoa, uma criança, uma mulher que foi estuprada, o atendimento será direto no São João de Deus, sem expor a vítima mais uma vez. Essa é uma vitória que nós conquistamos e Divinópolis passa a ter o protocolo humanizado. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito boa tarde. Janete Aparecida, sua vereadora.
Cumprimento a nobre Dil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Cama e TV Net, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar, né, a tribuna, Daniela Marta Figueiredo. Daniela, você pode ter certeza que não é só eu, vereador Nego do Buritis, não, mas todos meus colegas aqui, e eu tenho certeza que eles todos querem uma Divinópolis melhor para se viver, com certeza, que é uma cidade que nós fomos nascidos, nós fomos criados, e com certeza nós queremos o melhor possível para a nossa cidade de Divinópolis, com certeza. Ontem recebemos a ministra Maria Aparecida Andrade Moura, que veio falar sobre políticas para mulheres. Um evento muito importante para a cidade, pois ela esclareceu que existem recursos disponíveis para investir em atendimento para as mulheres. Porém, é necessário que se crie um setor específico para que o recurso venha. Então, na reforma administrativa que o prefeito provavelmente vai enviar para esta casa, gostaria de pedir que seja feito uma análise nesse sentido de transformar algo dos setores em um que seja totalmente voltado para as mulheres, para que mais recursos sejam destinados aos cuidados e campanha a favor das mulheres. Ontem também fomos convidados para participar da reunião do Conselho e, embora não tive como participar porque estava em outros compromissos, enviei uma representante que acompanhou toda a discussão. Gostaria de deixar o nosso gabinete à disposição para somar junto e este importante conselho, o Conselho. Agradecer também, senhor presidente, a turma do pátio, que em atendimento ao nosso pedido, vai dar uma atenção especial à rua Carlos de Freitas, em Ermida. A máquina está em Amadeu, Lacerda, e na volta vai aproveitar e resolver um problema. Nesta rua, inclusive, gostaria também de mandar um abraço para o Beraldo, nosso colega de trabalho, que mora lá na Ermida. Agradecer também a limpeza da Avenida do Contorno, próximo ao Campo do Flamengo. E por hoje é só, senhor presidente, e boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a Novos Edis, população que nos acompanha aqui na Câmara, pelos meios de comunicação, e a todos os assessores, funcionários dessa casa. Senhores e senhoras, de acordo com a Lei 7949, de 9 de abril de 2015, que institui a Semana da Valorização da Família,
no município de Divinópolis, que inicia no dia 15 de maio, gostaria de mais uma vez ratificar a importância da família para a formação dos nossos filhos, das nossas crianças, nossos adolescentes. A família é a cela da sociedade e nós devemos cultuá-la, ensinar os bons costumes, dar amor aos nossos filhos, mas também disciplinar quando for necessário. Às vezes o não é muito importante para os filhos. Isso digo por experiência própria no serviço de rua que nós enfrentamos aí no dia a dia. Aí eu gostaria de fazer também uma colocação aqui. Cadê os projetos para retomar as famílias para a praça? Para voltar o convívio familiar para as praças, para os espaços públicos, né? A criação da Guarda Municipal, por exemplo, para trazer segurança para que o papai e mamãe possam levar seus filhos, suas crianças, adolescentes, fazer um bom convívio em sociedade. Cadê os projetos também para valorizar as famílias? Porque essas são, assim, as pérolas da sociedade. E devemos cultuá-la muito, muito mesmo. Porque em cima dela e da educação no nosso país, é que formaremos grandes homens e grandes mulheres. Porque estamos vendo aqui 6 milhões de reais na última LOA para a cultura. E família também é cultura. Então deveríamos investir mais nesses aconchegos familiares, nas palestras familiares para os pais, as mães. Um evento para as crianças, está inserindo isso aí na sociedade, que é muito importante. Quando eu falo aqui que temos que trocar muitos nossos representantes em Brasília, mostro que não estou falando mentira. Temos que ter políticos gestores e não políticos politiqueiros. Não podemos pensar como se fosse preso numa caixinha, nossa cabeça numa caixinha pequena. Temos que abrir nossos horizontes, abrir a mente. Por que eu digo isso? Olha só mais um absurdo. Os senhores que nos acompanham aqui, pessoal do Jardim Oliveira, Candelária, nossa região. Desta vez um deputado Glauber Braga, do PSOL, apresentou o projeto de lei 10.142, vereador Marcos Vinícius, onde quer que os presos, além do maravilhoso salário que já recebe, quase R$ 1.400 para ficar preso, agora também tenha direito a um 13º salário. É um projeto, aqui, projeto de lei 10.142. Tem direito ao 13º salário e também às férias, vereador Martins. Gente, é só o Brasil mesmo, não tem outra conjectura. O preso tem direito ao 13º e às férias. Além desse dinheiro que nós pagamos para eles ficarem lá, agora nós vamos pagar 13º também, querinho. Aí eu pergunto, aonde está o dinheiro para ser investido na vítima ali? Que por eles foram atacados. 0 centavo? Está uma verdadeira inversão de valores. Daqui a pouco vão querer também fundo de garantia por tempo de prisão, né, querinho? Vai, fundo de garantia por tempo de prisão. Seguro-desemprego, por tempo de prisão. Ao que sair, ele vai ter ali mais uns 2 anos para receber. Ô, gente, Brasil, mude a cara, ninguém merece isso mais, não. Está chegando o dia aí, ó, esse ano é o ano das eleições. Está na hora de nós colocarmos os pingos nos is, sim. Passar limpo esse país. Colocar pessoas voltadas que pensam realmente na sociedade de bem, que é a riqueza desse país. Só isso. É só ser simples e humilde. Ontem nós tivemos aí uma reunião, né, no Jardim Oliveira, Candelária, mais uma vez com os representantes da Copasa, João Martins, região orientada, e mais uma vez, o senhor João Martins sempre, né, uma boa dicção, uma boa palavra, um dom da oratória. Ou seja, enrolate probation, enrolação sistemática. Ninguém merece, gente. Está na hora. A empresa deveria chamar Tatu, né? O que faz aí? Faz o buraco e não tampa? Empresa Tatu. Tem uma lei aí, a lei que nós inclusive falamos ontem na reunião, uma lei clara, que fala sobre abertura de fechamento de valas, lei 8290, que é 48 horas após ela abrir o buraco, a empresa, depois de 48 horas de pronto aquele trabalho ali, ele tem que vir e tampar o buraco com o mesmo material que estava ali de qualidade. Agora eu pergunto aos senhores aí do Jardim Oliveira, Candelária, a empresa tem feito isso lá na região? Tem feito no Manuel Valinhos? Tem feito em outras partes aí, o Porto Velho e outras regiões que estão em obras? Como sempre, a Copasa dá um tapa na cara dos divinopolitanos. Como sempre dá. Prejudicando a Deus e todo mundo, não cumpre o que promete, está cobrando por um serviço de má qualidade, ilegal e irregular, diga-se de passagem. Essa taxa, nós pagamos recolhimento de esgoto desde o ano de 2011, já são 7 anos que nós pagamos. Segundo o contrato firmado, ele deveria realmente cobrar depois de a AET estar em perfeitas condições de funcionamento e tratamento, principalmente, está lá, fala no contrato, Nova Fortaleza 1, 2, Terra Azul e Costa Azul. E na realidade, a própria ESAI, que é o órgão regulador da Copasa, falou que é força gigante. Ou seja, gente, até quando nós iremos nos curvar a uma empresa que denigre o divinopolitano, usurpa do divinopolitano, acaba com a cidade de Divinópolis e não investe em quem deveria fazer? Várias irregularidades apontadas, contratuais, improbidades apontadas na CPI, falta de licenciamento para tratamento da água desde o ano de 2014. Eu acho que a quinta-feira passada, essa casa, os vereadores que aqui estão, apoiou desde o início, quando, na instalação da CPI, os outros vereadores da comissão, o relator Zé Luiz, o Roger, né, o Ademir, todos os vereadores, componentes do Cleitinho, da CPI, trouxe provas cabais desse desgoverno que se deram amparo a essa empresa até hoje e a cara de pau dessa empresa para com a cidade de Divinópolis. Eu acho que chega, tem que dar um basta, ninguém merece. E nós, vereadores, como representantes da população de bem, trabalhadora, honesta, que acorda cedo, vai trabalhar para trazer o pão para sua família, nós temos que representar essa população sim. Temos que dar cara nesse momento e temos que defendê-los de unhas e dentes. Porque nós não podemos aceitar mais injustiça nessa cidade de Divinópolis. Já tem muito trabalho aí, muita bomba para resolver. E a empresa Copasa querendo sugar mais ainda, o carrapato? Não, chega. Chega, Copasa. Chega. Vá para fora, onde você quer ir. Divinópolis não vai mais aceitar esse tipo de situação. E tenho certeza que essa casa, dentro da sua legalidade, dentro das provas aqui apresentadas, nós iremos sim tomar providência, custe o que custar, doe a quem doer. Nós não vamos mais aceitar esse tipo de empresa, esses desmandos que aconteceram nas gestões aí anteriores e continuo por essa. Não vamos, chega. Temos aí um instrumento legal para isso, e iremos tomar as devidas providências. E não é só isso não, né, gente? É buraco, não atende bem a população há 45 anos na nossa cidade, não investe na Lei Piau, ignora nosso meio ambiente, acaba com os nossos rios. Aqui não. Acabou. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma palavra nessa tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero aqui desejar um feliz aniversário para os meus primos Cauã e a Sirlene, e também a Paula, esposa do meu assessor Daniel Pardini, que estão fazendo aniversário hoje. Quero desejar a vocês dar aqui meus parabéns, desejar a você sucesso, muitas felicidades. Senhor presidente, trago aqui mais uma vez, Arthur, gostaria que você focasse a câmera aqui. Eu que há quase 30 dias atrás fiz essa denúncia que já há mais de 60 dias um loteamento novo no bairro Santa Bárbara, ao lado da UPA, isso na rua Jesus Jota, foi aberto uma vala em torno de quase 100 metros de extensão para poder ligar a rede de esgoto lá no novo loteamento bairro Santa Bárbara. Então eu fiz essa denúncia. No dia 23 de abril, nós tivemos um relato da Copasa falando que a responsabilidade seria da empresa, dono do loteamento, né, e que eles pediram uma semana para poder resolver e tapar esse buraco. Então, na semana seguinte, foi a semana do feriado, a gente aguardou, e já passa de 23 dias e o problema não foi solucionado. Então, ontem eu me reuni com o secretário de governo, o Roberto, onde nós decidimos, eu fiz o pedido a ele, que fizesse a notificação, né, que mandasse um fiscal da prefeitura lá, porque já são mais de 60 dias que esse buraco está aberto na rua Jesus Jota, ao lado da UPA de Divinópolis. Né? Igual o vereador amigo, Sargento Elton, pronunciou aqui, esse descaso que acontece na nossa cidade. Em todos os pontos de Divinópolis tem um caso parecido com esse. Né? Então, uma coisa que a gente tem que denunciar, fazer o fiscal da prefeitura ir no local e começar a multar essas empresas, porque elas fazem de Divinópolis o que querem. Né? Agora, com a multa, às vezes elas vão pensar diferente. E aqui, seu presidente, mais uma vez, falando ainda do novo loteamento Santa Bárbara, quero chamar a atenção, onde o loteamento novo, já venderam os lotes, já tem casa sendo construída e não tem iluminação pública. A empresa faz o loteamento, vende os lotes, pessoas começam a construir e vem cobrar nos nossos gabinetes, vem cobrar do executivo a iluminação pública. Onde um loteamento novo para ser aprovado, tem que ter a infraestrutura. Né? Então a gente está cobrando aqui mais uma vez, eu estive também na gerente de iluminação pública, na Vanessa, lá no pátio da prefeitura, onde ela disse que ia marcar uma reunião com o responsável do loteamento para a gente poder aprofundar e levar o mais rápido possível essa iluminação lá para poder atender as pessoas que já compraram os lotes e já estão construindo. E aqui, seu presidente, mais uma vez eu me sinto feliz em poder participar de uma ação, né, de poder ter contribuído de uma ação que eu acho que vai ficar na história de Divinópolis. Eu, com o projeto vereador César Tarzan nos bairros, já visitei mais de 80 bairros no nosso município, bairros carentes, bairros que o carro não consegue chegar nas casas, onde a população sofre com falta de rede de esgoto, com falta de calçamento, com falta de estrutura, de infraestrutura. E aqui, seu presidente, várias vezes nos nossos pedidos de patrulhamento, de cascalhamento, a gente sentia, via deficiência, onde a gente chegava no bairro, igual o Jardinópolis, patrulhava uma rua, ficava três, quatro sem patrolar, né, e sempre a gente levava demanda para a Secretaria de Obras, né, e a Cláudia Abreu, que eu já quero parabenizar, ela e toda a equipe, que já fez, devido aos nossos pedidos, fizeram uma proposta e deram início esse mês, essa semana, lá no bairro Copacabana, João Paulo II e bairro Santo André. Onde um projeto com bem mais estrutura, onde está indo para ficar a semana inteira nesses três bairros, a máquina, o pessoal da capina, o pessoal da troca de lâmpadas, para poder dar uma assistência a esses bairros que ficaram esquecidos por muitos e muitos anos. Né? Eu falo aqui, uns bairros que eu visitei e que eu sei que precisa muito dessa assistência, bairro Maria Helena, bairro Mangabeiras, Del Rey, Primavera, Jardinópolis, Vale do Sol, Santa Lúcia, Candidez, são vários bairros, São Simão, Grajaú, Terra Azul, Quinta das Palmeiras, são vários bairros que a máquina ficar lá um dia não resolve. Não resolve porque a situação é crítica. E a gente tem que fazer esse trabalho antes que a chuva venha. Né? Faz esse trabalho de patrulhamento, de cascalhamento, arruma as vias agora, para quando vier a chuva, a rua ter consistência para aguentar a chuva e não proibir os moradores de poder chegar em casa. Porque nesses bairros, os casos que afetam esses bairros são esses. As pessoas não conseguem nem chegar na garagem de suas casas devido à má condição das ruas. Então, quero aqui dar os parabéns à Secretaria de Obras, que está lá nesse momento, nessa semana, no bairro João Paulo II, Santo André e bairro Copacabana. Né? E eu estarei junto com a Cláudia para definir o planejamento, para levar informação para os bairros que eu citei aqui, como Jardinópolis, Del Rey, Vale do Sol, que tem um pedido nosso lá da Rua Berlim, que está em péssimas condições, mas é igual eu falei. Quando a gente chegava num bairro para fazer a Rua Berlim, por exemplo, várias outras ruas, igual a Boston, que está precisando muito também, né, os moradores pediam e a gente não tinha esse planejamento de poder atender outras ruas. E agora, com essa nova proposta da Secretaria de Obras, nós vamos poder conseguir atender todos os bairros da nossa cidade que sofrem com esse problema e, principalmente, os campos da nossa cidade, que estão quase todos em abandono, e com essa proposta da Secretaria de Obras, vamos poder conseguir dar manutenção nos campos também. Então, senhor presidente, essas eram minhas palavras da tarde de hoje. Só um minuto, estava esquecendo aqui. Quero falar da Blitz da Saúde, gente. Nós vamos estar com o programa Geração Solidária, né, e junto com a Blitz da Saúde, no dia 19, sábado de manhã, inaugurando no lançamento do projeto Galerinha Nota 10, lá do bairro Belvedere 2. Então quero convidar aqui a população do bairro Belvedere 2 para poder estar presente lá. Vai ter atividade para as crianças, pula-pula. A escola de cabeleireiro São Martins vai estar presente. Né? O Elio da Rede Farmas também vai estar presente lá nessa festa de inauguração do projeto Galerinha Nota 10. E esse é um mérito do trabalho da Associação de Moradores do bairro Belvedere 2. Então, essas eram minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil César Tarzan pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Queria aqui mandar um abraço para todas as mães de Divinópolis nesse final de semana, domingo, que foi dia das mães. Mandar um abraço especial para minha avó, se não fosse a minha avó, não estaria aqui hoje. Né? Também a minha mãe, que me ensinou a ser caridoso e ser do bem. E a minha esposa, que tem tanta paciência de cuidar dos meus filhos, porque aqui eu estou dedicando a minha vida à minha cidade e estou tentando fazer o melhor. Quero aqui mandar um abraço também para o Robervan Faria, advogado que está aqui, para toda a comunidade aqui do Jardim das Oliveiras, do Candelária. É, tivemos uma reunião ontem, a gente já está cansado de reunião, ninguém aguenta mais reunião, é só falácia, 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 e não resolve nada. Então, vamos deixar bem claro aqui, o que eles estão pedindo é o mínimo. A Copasa está falando que está investindo em Divinópolis 150 milhões, precisa fazer uma obrinha de 15 mil, e ontem o cara falou, que o João Martins falou que não pode 15 mil. Tem a cara de pau de falar que está investindo 15 milhões, que é dinheiro da gente, é dinheiro nosso, que a gente já paga tem 5 anos para uma coisa que não existe, e não tem coragem de pegar e fazer uma obra de 15 mil para resolver o problema deles. Pois então a gente vai travar as pautas aqui, que a prefeitura, não tinha nenhum representante da prefeitura lá ontem, secretaria de trânsito não resolve nada, vão travar a pauta aqui e nós vamos resolver. Se eles não resolvem, a população e eu e todos os vereadores aqui vão resolver. Trava tudo, não passa nada. Reforma administrativa, não passa nada aqui mais, acabou. Enquanto resolver o problema deles, não passa nada aqui. Você vai ter que passar por cima de mim. Beleza? Aqui, ó. Outra coisa que eu queria falar aqui, fizemos a reunião ali atrás ali para resolver esse problema do decreto legislativo. Está até aqui o Robervan Faria, que me instruiu, né, que é um advogado que já está nesse caso da Copasa há muito tempo. Existe uma brecha. Aí eu escutei um vereador lá dentro falando assim, cuidado, cuidado, vereador, porque a gente coloca um projeto desse decreto legislativo aqui e depois entra na justiça, a Copasa pega e ganha e vai expor a gente ao ridículo.
Expor o ridículo é ficar de braço cruzado. Isso que é expor o ridículo, não fazer nada. Pois eu prefiro tentar aqui, talvez errando, tentando acertar. Tu fica calado e fica omisso. Se existe uma possibilidade de tentar, por que, que a gente não vai tentar? Então a Câmara tem que fazer a parte dela. E é isso que eu estou fazendo. Existe uma possibilidade, pegando as assinaturas de todos os vereadores aqui, né? Agora cabe agora pedir o presidente, que tanto lutou contra a Copasa também, que despache para as comissões e que as comissões coloquem em votação. Sabe, deixa o Ministério Público e o Judiciário falar se é funcional ou não. Chega! O que não pode é ficar calado e omisso. A minha parte é que eu tenho que fazer. Né? O que, que acontece é o seguinte, tinha um decreto do ex-prefeito Demetrios, né? O que, que o Vladimir fez? Em vez de mandar um projeto para cá, ele soltou outro decreto, entregando esse raio dessa taxa para a Copasa e cobrando. Então o que a gente está fazendo aqui, um decreto legislativo, para suspender esse decreto do Vladimir. Sabe? Porque a CPI da Copasa que fizemos aqui comprovou várias irregularidades. Está tudo errado. Então está na hora da gente agir. Nós como vereadores aqui temos que agir. Temos que tomar atitude. E é isso que a gente está fazendo. A gente não pode ficar calado de braço cruzado, não. Então expor o ridículo é ficar calado. Expor o ridículo é ter dado a taxa de tratamento para a Copasa. É ter deixado passar do jeito que passou aqui. Então aqui a gente está fazendo a nossa obrigação. Então fazer mais que a nossa obrigação. Agora cabe também o Ministério Público e o Judiciário também, que eu acredito que é um judiciário sério, ficar do lado do povo. Que o povo não aguenta mais isso, mais não. O povo não aguenta mais. Se tem essa brecha, eu vou até o fim. Eu estou aqui para representar o povo, sabe? E eu vou até o fim. Aqui, ó. Vamos lembrar. Todo mundo sabe, né? Que eu comecei há quase 4 anos atrás a bater. Né? Eu não era nem político, nem pensava ser político. Para algumas pessoas também que ficam me questionando, o esqueletinho fica fazendo vídeo, gosta de aparecer. Eu não entrei na política como a maioria dos políticos entra, não, gente. A maioria dos políticos entra porque eles não têm nada para fazer, eles não conseguem fazer nada na vida, eles querem ser político para colocar o benefício próprio na frente. Eu tinha emprego, trabalho desde os 15 anos, sempre tive a minha vida, não preciso de política, entrei por justiça. Você sabe por que eu entrei de justiça? Tá vendo essa camisa aqui, ó? Essa camisa aqui, há 4 anos atrás, eu fiz um vídeo lá no Rio, porque para mim o maior patrimônio que a gente tem aqui é o Rio. Eu era cantor. Aí, na época de campanha eleitoral, eu peguei uns cavaleiros políticos da cidade aqui e comecei a juntar os cavaleiros, todos políticos. Comecei a mostrar a prioridade que era o Rio, essa sacanagem que fez de entregar esse esgoto para a Copasa, critiquei a Copasa, cobrei da Copasa. Aí, você sabe o que eles começaram a fazer comigo? Aí, eles pegou e começou a me boicotar. Eu mexia com música, eu era cantor, aí eu fazia 10, 5, 8 shows por mês, de repente eu comecei a fazer um. Você tem alguma coisa errada nessa história aí. Né? Então eu entrei na política por justiça. Eles tiraram de mim o que eu mais gostava, que era cantar. Peguei, agora eu vou entrar na política e vou tirar Deus, que eles mais gostam, que é roubar. Então eu entrei aqui pra isso, pra dar justiça. Eu tô fazendo isso aqui. Você tá entendendo? Eu entrei pra dar justiça pro povo aqui. Você sabe por quê? Porque eu coloco a minha cidade em primeiro lugar. Talvez eu possa pegar e não conseguir nada aqui, mas eu tô tentando, eu tô me esforçando. Porque tem vereador que chegou ali e falou assim, tem vereador aqui que não sabe nem o que é a comissão. Quando eu entrei em 2016 fazendo campanha, o primeiro vídeo meu de política, eu falei assim, ó, eu não entendo de política, não gosto de política. Fui verdadeiro, fui sincero, nunca gostei mesmo. Agora tem gente que entende de política, entende de tudo, de comissão, de constituição, e não faz nada, não resolve nada, não resolve nada. O que, que adianta ter terninho em gravata e falar bonitinho se não resolve nada? Vou falar mesmo bonito. Ah, mas aqui, ó, o que eu estava ali atrás ali, ninguém me escuta. Eu quero falar, ninguém me escuta. Eu falei assim, vocês vão me escutar aqui agora aqui. Agora vocês vão ter que me escutar. Porque aqui agora ninguém tem como pedir a palavra, porque a palavra é minha. Eu falo o que eu quiser. Você está entendendo? Então não vem com esse papo aí. Querer desmerecer não, querer ficar aqui desmerecer não. Ah não, porque tem vereador que não sabe nem o que é comissão, tem vereador que sabe de advogado, estuda tudo e não sabe de nada, senhor. Não sabe representar o povo. Aqui tem que saber representar o povo. Eu entendi que eu coloquei a cidade em primeiro lugar, não foi eu em primeiro lugar não. Pois eu vou infernizar a polícia de Divinópolis, essa comparsa até o fim. É minhas palavras de hoje.
Pode ficar. Cumprimento o novo dia pelos seus pronunciamentos.
Oi.
E passo a palavra ao próximo vereador.
Sargento Elton. Pediu a palavra, presidente.
É, Roger Viega.
Presidente, eu pedi a palavra.
Boa parte, eu pedi isso.
Pediu para ele.
E eu concedi.
Não,
você já tinha entregado. Eu concedi a fala.
Roger Viega.
Quem tinha que ter passado era o vereador Cleitinho. Pede pro Roger lá, depois ele passa.
Senhor presidente.
Pode iniciar e pede.
Boa tarde.
Pede a palavra.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Permita aqui, então, a parte que seria concedo meu tempo ao vereador Edson Souza.
Obrigado.
Obrigado, vereador Roger.
Eu entendo que ele já tinha, né, Edson, já tinha concluído. Nós entendemos que não foi aqui, foi mal entendido aqui com o presidente, como nos termos regimentais, mas com certeza você tem todo o meu apreço e consideração.
É porque eu queria fazer um paralelo sobre a fala do vereador Cretinho. Nós temos um grande pensador que mudou o curso da política ocidental, que chama Bismarck, que ele fala que se as pessoas soubessem como são feitas as leis e salame, ninguém usaria. Isso é sério. As leis, elas não caem do céu, não. São feitas pelos homens. A lei 6589 de 2007 fala depois do tratamento efetivo. Em 2011, 4 anos depois, o prefeito Vladimir, para não enfrentar essa casa, faz um decreto mudando. Vocês estão de parabéns hoje, todos os vereadores. Mas eu quero te falar uma coisa para você, Cretinho. Molhando no fundo da sua alma, você tem muito defeito. Mas de caráter você não tem nenhum. Você foi um presente de Divinópolis, mandou para essa casa. Você é um presente. Aqui tem vereadores, Golpite, vereador Marcos Vinícius, Roger, Sargento, Nomato, Josafá, Zé Luiz. Enfim, todos os nossos pais estão aqui. Mas eu quero te falar, você merece meu respeito, porque eu estou aqui no dia a dia com você. Você é um cara abençoado e tem sido a voz profética dentro dessa casa. Parabéns. Obrigado, Roger.
Bom, senhor presidente, iniciando aqui nossa fala, na tarde de hoje, gostaria de passar aqui a situação que todos nós aqui temos brigado, a gente sabe disso, lutado. Foi uma proposta nossa na campanha, lembro bem até do jeito que saiu no nosso panfletinho pequeno, um santinho pobre, humilde, de uma campanha barata, com poucos recursos financeiros, mas acima de tudo, senhor presidente, uma campanha verdadeira. E sempre nos preocupamos, né, em retratar aqui, lembro bem de brigar contra as injustiças evidentes que a Copasa tem feito na nossa cidade. Então, fui membro aqui da CPI, que já foi votada aqui nessa casa, agradeço aqui a todos, juntamente com o Cleitinho, com o Elton, com o Zé Luiz da Farmácia, com o Ademir, todos os vereadores trabalharam incansavelmente, se empenharam, gastamos aqui, foram tardes intermináveis, ouvindo pessoas, e num trabalho sério, para apurar. Às vezes a população não sabe bem do trabalho que cada vereador está fazendo aqui. Em momento algum, eu vou precisar ser pressionado para dar um voto contra essa empresa, para assinar qualquer coisa irregular, qualquer irregularidade que haja contra essa empresa. Eu vou fazer isso com prazer e por vontade própria, porque aqui, acima de tudo, eu estou para defender o Divinopolitano. Foram pessoas que confiaram em mim. E mesmo aqueles que não confiaram, esperam muito da gente, principalmente dessa mudança drástica que tivemos nessa legislatura, de uma para outra. Foram 12 novas cadeiras que entraram nessa casa aqui, um novo prefeito, aclamado por 63 mil pessoas, e hoje a gente vê essa esperança do povo divinopolitano. Então o trabalho às vezes não tem a ampla divulgação necessária, porque a gente sabe o horário das reuniões, nem todo mundo que está em casa aí, que está no trabalho agora, está podendo assistir. Você é um privilegiado. Quem vem aqui, as pessoas que podem estar aqui pelo menos um dia no mês, um dia no ano que seja, sabe? Muitas vezes as pessoas não sabem nem quem é vereador aqui na cidade. Então, firmo aqui meu posicionamento contra essa empresa que só usurpa o cidadão divinopolitano chamada Copasa e que tem toda a proteção do governo. Já cansei de falar aqui por N vezes, principalmente agora, onde é nosso reduto, nosso bairro, estragou, rasgou todas as ruas do bairro. A prefeitura omissa na fiscalização, existem 2 carros para isso, coisa que não está acontecendo. A gente dá todo o amparo lá no bairro Manuel Valinhas, no bairro Danilo Passos, onde seja, qualquer canto da cidade. Nossa votação foi em toda a cidade, mas ali na nossa região onde a gente mora, é evidente que tem uma cobrança maior. Você é considerado vereador do bairro. Lá tem o assessor do Eduardo Frente Júnior, que mora lá, é presidente do bairro. Mas às vezes as pessoas não entendem que o poder do legislativo é limitado à fiscalização. E é isso que eu estou aqui, usando meu tempo para cobrar, e não só o tempo, através de ofício também. A gente não é vereador que vai ficar no blá blá blá. Muitas vezes a gente já, quando o Cleitinho grava um vídeo, quando o Print traz aqui na fala dele, no pronunciamento, quando o Josafá vai falar aqui também, é porque medidas já estão sendo tomadas anteriormente. Temos ofício, eu tenho prova de tudo. Quanto que eu tenho brigado com essa empresa? Até de um dia para o outro eu mando e-mail, falo, ó, não foi como prometido. De um dia para o outro. Lá eu devo ser considerado o cara mais chato do mundo.
O João sabe, inclusive o João um dia pediu o meu telefone pessoal lá no gabinete, João Martins, que é diretor da Copasa, para querer conversar comigo. Eu falei, não, minha conversa, João, com você é técnica, minha conversa é na rua, é resultado que eu quero ver lá no meu bairro. Avenidas, o que mexeu, inclusive eu vou mandar um grande abraço aqui pro Tibério, que também me teve aqui a hombridade de cobrar pintura estratigráfica, porque o asfalto foi todo quebrado, o asfalto da Avenida Antonessa. Não sei qual é a procedência desse novo asfalto que foi instalado, porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. Os fiscais da prefeitura, são duas pessoas, o coordenador e o gerente, somado o salário dos dois, tem R$6.000, que nem apareceram no bairro lá para fiscalizar. Então a gente tem, e às vezes o morador do bairro, que é o eleitor, não sabe que a gente está passando ali todo dia e está fiscalizando. Estou documentando passo a passo dessa obra com fotos. Todo dia tem lá, e teve um infeliz ainda que está passando lá no bairro e está falando que a gente não faz nada. Mas a gente sabe, oposição existe em todo lugar, né? Eu que o diga. Então a gente tem que também saber. Mas o cidadão, a partir do momento que ele vai jogar algo aos quatro ventos, ele também tem que saber a fundo de verdade. É um cara que não assiste as reuniões. Quase todas as últimas reuniões aqui na casa, o assunto tem sido só um. É, o assunto predominante, principalmente dentro da minha fala, nem que seja 2 minutos. Na última reunião eu gastei 2 minutos e 22 segundos do meu tempo falando da Copasa. Agora eu já gastei quase todo o meu tempo. Então, gente, a gente quer também um pouquinho mais de maturidade para saber interpretar. E vocês podem ter certeza. Eu quero ficar do lado do povo, gente. O que eu vou ganhar? Não tem nada com Copasa. A gente está aqui para cobrar. E sem pressão. Jamais vou precisar de pressão. Podem pedir à vontade. Mas, eu, claro, qualquer documento que tiver aqui para investigar essa empresa que só abusa, usurpa o cidadão de Divinopolitano, arrebentou com a nossa cidade. Tivemos muitas, mas aqui na casa, aqui aquelas que já passaram anteriormente, sabem dessa briga. Mas é uma empresa blindada, que hoje tem 50% do Estado, que é dono da Copasa. Então, talvez seja por isso. Não estou colocando aqui palavras, quem sou eu, para contestar o trabalho do Ministério Público e das autoridades competentes, mas talvez por seja isso. São poderes que são independentes, mas ao mesmo tempo são atrelados um no outro. Porque a gente não vê nada, não tem nada, nada acontece com essa empresa. É irregularidade em cima de irregularidade, abuso em cima de abuso. O poder legislativo de toda a cidade, de todas as cidades de Minas Gerais que tem esse problema, cerca Copasa, que não é exclusividade de Divinópolis, a gente vê lá, é Iturama, você vai ver, teve em Pará de Minas, você vai andar, você vai no norte, onde tem Copasa tem problema. Então não é exclusiva aqui de Divinópolis, a gente vê todas as casas do poder legislativo tendo o mesmo problema, brigando incansavelmente, mas o nosso trabalho é limitado. E o que o dessa casa, modéstia à parte, foi muito bem feito na CPI, a qual já foi votado, aprovado, o relatório está entregue. Agora é com o Tribunal de Contas do Estado e com o Ministério Público. Senhor Presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor Presidente, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara, TVNet, o nosso boa tarde. Quero cumprimentar a tribuna Daniele Marta Figueiredo, que também tem esse sonho como você. Porém, vejo que está um pouco difícil e demorado torná-lo realidade. Pegando um pouco a carona da fala do nosso primeiro vereador a falar aqui, doutor Delano, há essa sintonia da necessidade entre o eleitor, e o candidato. Como estão sendo as minhas atitudes, como também foi bem falado, falo a minha fala, eu as faço da fala do doutor Delano. Então, também sonho intensamente, quero para mim, para minha família, para, enfim, não só para Divinópolis, não só para o Brasil, para esse planeta. Nós temos que ter muitas mudanças de comportamento, comportamento dos pensamentos, das palavras e principalmente das nossas atitudes. Que muitas das vezes nós ficamos que o outro, queremos que o outro faça, mas eu não faço. Já disse em uma outra fala que nós tivemos um exemplo de pessoas de qualificação, de atitudes, quando esteve aqui no Brasil, os jogos da seleção, que a seleção, a comissão japonesa, deram um verdadeiro exemplo né, de cidadania, de higiene, de atitude, de comportamento, e sim o que nós precisamos também, não só de Divinópolis, não só Minas Gerais, não só o Brasil, mas o planeta em um todo, é necessário essa mudança de comportamento mental, de comportamento, né, da busca do aprendizado, e que seja colocado o aprendizado em evidência. Então, tenha a minha sintonia, Daniela, também é o Brasil que eu quero, é o que você sonha, porém, precisamos ainda de uma reciclagem bem mais adequada. Senhor Presidente, também quero dizer à comunidade Jardim das Oliveiras e bairros adjacentes que ontem não estive presente na reunião, mas fui e estava representado por dois assessores, no qual, através deles, foram cobrados, né, da empresa Copasa, soluções de emergência para a comunidade. Quero dizer, se alguém precisar, através, né, dos nossos assessores, toda essa reunião teve a gravação em áudio, para depois, né, ela foi transmitida a mim, aonde, ao assistir e ouvir, verifiquei que a comunidade realmente está, não só a comunidade da Jardim das Oliveiras e adjacentes, a necessidade de atitudes melhores ou que sejam coerentes da empresa Copasa e também da construtora Acerg. Foram, né, observados através lá dos meus assessores e vi através do vídeo que foi comunicado também ao Executivo, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e não estava presente nenhum desses órgãos aos quais foram o convite. Estava, né, presente posteriormente lá o representante da Copasa, o Sr. João Martins, como também já foi falado. É uma pessoa muito educada, né, tem o dom da fala, da oratória, mas, na realidade, para a população, soma pouco ou quase nada. A linguagem dele é direta para a empresa. O que foi, né, que nós observamos através do vídeo, áudio, que a demora nos consertos das ruas após a manutenção das redes de esgoto está terrível. Né, tive lá, não ontem, mas já tive outras vezes, a situação é caótica, devido àquela rua onde, né, tem aquele desvio, já teve aquele acidente lá com ônibus, caminhões que lá tem dificuldade, a poeira é bastante grande, então não tem nem a sinalização adequada, o mau cheiro é terrível, o assoreamento das margens dos rios, devido à grande quantidade de esgoto lançado, lixo em grande quantidade, né, às margens do rio, onde provoca esse mau cheiro, e com isso vem o assoreamento, mau planejamento dos projetos implantados pela Copasa, parece que não tiveram uma adequação, né, para que aquelas obras se iniciassem, uma obra que há quanto tempo estava no cronograma e não sair de acordo com o que a população precisa, de acordo com a comunidade precisa, de acordo com a Divinópolis precisa. Também a baixa quantidade de rede de esgoto nas residências em Divinópolis, o que já foi falado através da CPI e falado também por vários vereadores, a taxa cobrada irregularmente de acordo com a CPI instaurada, né, na Copasa. Também foi falado, nada ainda está sendo tomada de posição. Também foi identificado, né, e falado a falta de licitação de prestação de serviço. E reafirmando, né, como já foi falado também desse áudio, vídeo que foi passado pelos colegas vereadores, às vezes de uma forma um pouco distorcida, também na fala do vereador Preite Júnior, senti ligeiramente constrangido, né, não sabia, porque eu, né, como os outros quatro colegas vereadores participando da CPI, jamais iria deixar de assinar um documento esse, sabendo, das diversas irregularidades que foram encontradas, então jamais iria deixar de assinar esse projeto, né, que está sendo executado não só pelo Cleitinho, Sargento Elton, vereador Edson, Robert Van. Então, estou de acordo com o decreto feito pelos vereadores para não cobrar a taxa de esgoto antes da conclusão dos trabalhos finalizados pela Copasa. Senhor presidente, são apenas minhas palavras para a tarde de hoje, apenas para compartilhar com a comunidade Jardim das Oliveiras e todos os bairros ali adjacentes. Tenho o meu apoio, o meu carinho por essa região que a gente conhece, não tanto quanto, mas que lá visito, que também tenho clientes e pessoas amigas. Meu boa tarde a todos, muito obrigado.
Cumprimento o nobre Dil, Zé Luiz da Farmácia, pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, meu boa tarde. Eu quero aqui parabenizar, e foi muito feliz na fala, a tribuna nessa tarde, a Daniela Marta Figueiredo, que trouxe como assunto de pauta do que o Brasil precisa. Cara e cidadã Daniela, você foi muito feliz na sua fala, o que o Brasil precisa é conhecer a Constituição Federal, o artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletividade, isso não é só para políticos, mas principalmente para todo cidadão, para saber cobrar dos seus políticos. E nós políticos, o artigo 37, senhor presidente. Nós precisamos conhecer e todos aqueles que se candidatam a lutar por um Brasil melhor. Fica aqui a dica a todos aqueles que queiram representar o povo bem, artigo 37. Senhor presidente, eu gostaria e quero pedir aqui um minuto de silêncio pelo passamento da minha amiga Maria Luzia Lopes Oliveira, lá do bairro Candelária, conhecida como a Dona Lulu, que foi sepultada no dia 11/5 agora. Então, meu sentimento à família, é uma amiga de muitos anos e que hoje eu não tenho dúvida, mas eu tenho certeza que hoje está com o Papai do Céu. E nessa oportunidade ainda, senhor presidente, eu quero ainda mandar um abraço à sua neta, a Beth, por ter me enviado uma mensagem pelo Dia Internacional da Família. Faço aqui minhas palavras também a do Sargento Elton. Hoje é o Dia Internacional da Família, né, instituído pela ONU no dia 15 de maio de 94. E quero deixar aqui uma palavra dizendo para todas as famílias: a família é o bem mais precioso que a gente tem. Que Deus cuide da minha e da sua família também. Senhor presidente, eu não poderia deixar de dizer a respeito da força-tarefa que está acontecendo na minha região sudoeste. Aqui eu não quero dizer se foi pela sugestão a minha fala há duas reuniões atrás, mas aqui não importa. O que importa é que a secretária Cláudia Abreu, né, com autorização do nosso prefeito, autoridade maior nessa cidade, está fazendo um belíssimo trabalho, a qual fui conferir de perto hoje no bairro Copacabana, estendendo também ao João Paulo II e o Santo André. Então, eu quero dizer que é de suma importância, a comunidade já esperava este momento há tanto tempo, e agora está acontecendo. E eu recebi também, senhor presidente, ligação da presidente de bairro, Arcida, lá do bairro São Paulo, Vivendas das Exposições, que há 2 meses o ônibus não passa lá na avenida principal. Tudo isso por falta de patrulhamento. Então, quero dizer aqui, Arcida, que eu já comuniquei também, e vai passar também, vai estar fazendo também essa mudança, essa melhoria aí. E eu tenho certeza que tantos outros bairros estão ansiosos, aguardando, como também já foi citado aqui o bairro tão falado aqui nessa tribuna, o bairro Jardinópolis. Eu quero mostrar aqui também o Geraldo Pereira, o meu bairro a qual eu moro, que é o Jardim das Acácias, Floresta, Jardinópolis, e aí vai. Todos esses bairros, sem exceção, estão aguardando a melhoria, porque é de suma importância. Senhor presidente, eu também não poderia de falar nesta tarde a respeito do projeto SAMU Sem Trote, a semana. Quero falar mais uma vez e agradecer à Escola Legislativa, que abraçou o projeto, apoiou. Não basta simplesmente fazer projeto nessa casa, que já está chegando a quase 9 mil projetos.
não é a solução do problema, é colocar os projetos em prática. Porque mais de 8 mil projetos aqui nessa casa, e a gente vê uma cidade que ela vai caminhando lentamente, claro, para melhor, e precisa ser para melhor, mas esse projeto SAMU Sem Trote, então, foi no ano passado, foi votado por essa casa, por seus vereadores, e a semana SAMU Sem Trote, que vai começar no dia 21/5, nós vamos estar reunidos, apresentando os primeiros socorros, lá no CETEP, Centro Técnico Pedagógico, de 8 às 9h30 e das 14 às 15h30, na Rua Bahia, 1755, bairro São Sebastião. Sintam todos convidados, são meus convidados. E quero também dizer aqui, senhor presidente, e dizer que não só somente o CETEP, mas também a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, será no dia 22/5, de 8 às 9h30. Lá na Alameda, Rio Araguaia, 501, no bairro Tietê, onde mora o nobre vereador, o Ademir. Se sinta convidado, vereador, a instalar também, viu? O vereador aqui não é ciumento, aqui cabe todo mundo. É o tal de ciúme que destrói muitas vezes uma Câmara Municipal, né? Mas nós precisamos ser unidos e ter uma cidade melhor. E eu quero deixar aqui, senhor presidente, um pensamento do Paulo Freire, que diz assim: ninguém ignora tudo, ninguém sabe de tudo, por isso aprendemos sempre. O meu boa tarde a todos e que Deus abençoe a nossa cidade. Está chegando aí o 1º de junho e que tenhamos uma cidade melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil Raimundo Nonato pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Senhor presidente, honrado vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, profissionais da imprensa, eu cumprimento também os nossos assessores e servidores dessa casa que acompanham o nosso trabalho através do serviço de sonorização. Também, de forma especial, cumprimento a você que está em casa, a quem, uma vez mais, em respeito, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua residência, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo, em vários bairros da cidade, em todas as regiões, também nas cidades vizinhas, e você que pelas redes sociais também acompanha o nosso trabalho em tempo real, online, pelo Facebook, pelas plataformas digitais. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde, a sua audiência qualificada valoriza e é sinal de prestígio contar com a sua companhia nas nossas reuniões. Muito boa tarde. O meu cumprimento a esta guerreira, abnegada, amiga de Divinópolis, sempre revolucionária, com boas ideias, boas propostas, boas sugestões para a nossa cidade, não é? A Daniela Marta Figueiredo é um exemplo de uma cidadã consciente dos seus direitos e deveres, sempre participativa com uma voz crítica, mas com um sentido construtivo, não é? E quando a Daniela ocupa essa tribuna, ela dita cátedra e é magistério para todos nós, por isso nos curvamos a sua participação e dizemos que é uma honra tê-la sempre com a gente, já costumeiramente, não é? De forma recorrente, sempre de quando em vez, ela vem a esta casa, solta a sua voz com seus pensamentos, com as suas ideias, e é realmente muito prazeroso ouvir a Daniela, que é sempre bem-vinda em nossa casa. Cumprimento os moradores que aqui ainda estão do Oliveira Candelária. Lamentamos profundamente a situação tão arrastada com a Copasa, não somente nessa região da cidade, mas em toda a cidade, há um inconformismo, uma situação assim até de revolta, de questionamentos sérios e até justificáveis, pelo que a empresa não corresponde à confiança da população de Divinópolis. Divinópolis foi generosa, tem sido assim recorrentemente ao longo das décadas, não é? desde 1973, quando então prefeito Antônio Martins celebrou o primeiro contrato com a Copasa para o tratamento e o abastecimento das nossas casas, essa relação tem sido conflituosa. E a cidade tem colaborado, a população tem colaborado, a população paga suas contas em dia, o governo tem ajudado, e a Copasa, infelizmente, num contrassenso, num contraponto, numa situação até estranha, não corresponde definitivamente por tudo que tem apresentado até aqui. Então, esse decreto legislativo, que sou também signatário, vamos deixar, vamos ver o que a justiça vai se posicionar, mas a verdade é que a população está revoltada, e eu entendo e também me coloco desta forma. Eu acho que todas as possibilidades foram dadas, todas as formas de procurar entender e tentar construir uma relação harmoniosa, respeitosa, e isto na prática não tem ocorrido, não tem acontecido. Portanto, eu também sou crítico e me coloco ao lado da população para reclamar veementemente, mais do que reclamar, tomar decisões práticas e que possam resultar nos direitos respeitados dos consumidores. Senhor presidente, senhores vereadores e população de Divinópolis, eu tenho em minhas mãos aqui uma cópia do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição do dia 14 de maio. E aqui nesta edição do Diário Oficial, temos aqui a portaria que nomeia Marcelo Ferreira Vaz. O Marcelo Vaz, conhecido da população, ex-vereador, que tem nosso respeito, seja bem-vindo, Marcelo Vaz, nomeado para o cargo de assistente de orientação social na Câmara Municipal de Divinópolis. É importante a gente até fazer pública essa nomeação, até para nos apresentarmos, não é? Não há aqui uma apresentação oficial dos servidores que estão chegando, das várias nomeações. Então é importante que a gente faça isso de forma pública. Aqui eu tenho também a nomeação do senhor Breno Oliveira de Souza Júnior no cargo de coordenador de controle patrimonial da Câmara Municipal de Divinópolis. Com o Breno, ainda não tive o prazer de estar com ele pessoalmente, mas com Marcelo Vaz, assim já o fiz, e certamente o farei também com o Breno, viu, Breno? Dando as boas-vindas, já que você foi nomeado para a Câmara Municipal, através da portaria que foi publicada, o decreto publicado ontem no Jornal Oficial dos Municípios. Mas o que eu quero destacar aqui no Jornal Oficial nem é isto. O que me chama a atenção e me causa repulsa e indignação, inconformismo, é a portaria que trata da exoneração da douta advogada, consultora jurídica, experiente de tantos anos, tantas décadas, tantos trabalhos prestados à nossa casa, sempre com seriedade, com profissionalismo, uma servidora que já foi reconhecida por esse parlamento como padrão, já foi homenageada por diversas vezes, por vários vereadores em várias legislaturas diferentes, porque é assim, né? Os presidentes vêm e passam, os vereadores vêm e passam, mas os servidores competentes permanecem. E a doutora Rosilene Bárbara é uma dessas servidoras que eu conheço desde quando eu cheguei nessa casa, no ano 2000, quando eu cumpri e exerci o meu primeiro mandato. E ao longo de toda essa história, doutora Rosilene, a senhora é referência. A senhora é um patrimônio da nossa casa. A sua história fala por si. O que a senhora defende, a retidão, a correção do seu trabalho. Então eu quero me solidarizar com a senhora, apresentar de fato a minha solidariedade à senhora nesse momento difícil que a senhora está passando, exatamente por conta dessa exoneração do cargo de assessora jurídica especial do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. O ato foi publicado no Jornal Oficial de ontem. Eu tenho aqui em minhas mãos um ofício que eu já protocolizei. Eu vou pedir à senhora secretária-geral, vereadora Janete Aparecida, que faça a leitura no seu inteiro teor desse documento, que já fiz o protocolo, pedindo a minha renúncia da presidência da Comissão de Justiça e também da própria Comissão de Justiça. Eu não me sinto à vontade em permanecer nessa comissão. O meu respeito aos vereadores que comigo participam até hoje da comissão, o vereador Ademir, vereador honrado, o mais bem votado da atual legislatura, e da mesma sorte o vereador Josafá Anderson, também prudente, cauteloso, um vereador também popular, muito bem comprometido com a nossa cidade. Eu peço vocês essas considerações, não é? Mas eu estou pedindo hoje a minha renúncia da Comissão de Justiça em solidariedade a essa exoneração, a meu ver, desmotivada, completamente infundamentada, sem sentido, não é? Que eu lamento profundamente. E por isso eu apresentei, então, documentei esse pedido de exoneração que tem o seguinte teor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, sirvo-me do presente para manifestar estranheza e inconformismo acerca da portaria de número 66/2018, em que de forma inadvertida essa presidência exonera a douta servidora Rosilene Bárbara Tavares da assessoria jurídica especial do Legislativo Municipal. Tal procedimento se deu de forma desmotivada e sem qualquer discussão ou mesmo comunicação prévia com este, o mínimo, presidente da Comissão de Justiça. Por essa razão, e especialmente em solidariedade à competente servidora, apresento minha renúncia da presidência, bem como da participação da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Ressalta-se que, regimentalmente, tal deliberação cabe tão somente à mesa diretora, conforme artigo 69, inciso 6º, e o artigo 7º da Lei 8.298/2017. Oportunidade que aproveito para indagar a aquiescência deste ato aos demais membros da mesa diretora, sob pena de nulidade do ato. E aqui eu transcrevo esses dois artigos da lei do regimento interno que falam que a decisão de exoneração deve ser tratada, mais dois minutos, senhor presidente, agradeço a sua excelência, com aquiescência e participação da mesa diretora, o que parece que não houve, pelo menos na conversa informal que eu tive com os demais integrantes da mesa diretora, tanto a honrada vereadora Janete, na condição de primeira secretária, também do seu vice-presidente, honrado vereador Josafá Anderson, e assim também do segundo secretário, vereador Raimundo Nonato, todos me disseram que não foram comunicados, que não tiveram nenhuma participação, foi um ato unilateral, distrita e exclusiva decisão do senhor presidente da casa, contrariando o regimento interno dessa casa. Portanto, eu quero uma vez mais lamentar a exoneração da nossa consultora jurídica, que tão somente, gente, se ateve ao seu ofício, à sua obrigação legal, regimental e funcional, que seja a prolação dos pareceres e atendo tão somente aos aspectos que lhe cabem, que são da legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Se há questões políticas, isso não é função dela. Se há questões, além disso, politiqueiras ou de interesses outros, não é função da nossa consultora jurídica. Ela vai tão somente dar o seu parecer com o seu entendimento jurídico, que é respeitável. Não quero dizer que todas as manifestações da doutora Rosilene são as decisões que nós devemos entender como certas. Eu mesmo já discordei de algumas decisões dela. Eu fiz respeitosamente. Mas não há nada que justifique a sua exoneração. Eu respeito a decisão do seu presidente, uma decisão unilateral, mas quero aqui me solidarizar com a doutora Rosilene Bárbara, o meu abraço, o meu apreço, e também com todos os servidores concursados dessa casa. Vocês são um patrimônio, vocês são história. Essa casa é respeitada em Minas por causa de vocês, muito mais do que políticos. Muito obrigado. Boa tarde e que Deus abençoe a todos e nos dê muito juízo.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo
questão
vereador.
Questão de ordem, inscrito. Presidente.
Questão de ordem, vereadora Janete.
Senhor presidente, em detrimento à colocação do nobre vereador Marcos Vinícius, tendo em mãos a correspondência a nós entregue, venho dizer que no artigo 69 compete privativamente a mesa diretora, entre outras atribuições, nomear, promover,
conceder gratificações e fixar seus percentuais, salvo quando expressos em lei ou resolução, conceder licença por disponibilidade, exonerar, demitir e aposentar o servidor da Câmara Municipal, assinado o presidente e o respectivo ato. Compete à mesa, não compete a uma pessoa. Portanto, peço que seja revista essa condição, uma vez que eu, como secretária desta casa, e em conversa com os dois colegas que eu gostaria que posteriormente se manifestasse, não tiveram anuência do fato. Portanto, peço ao presidente desta casa que no final desta reunião receba os três membros dessa mesa diretora para que a gente possa conversar e rever a situação da tão competente servidora dessa casa, doutora Rosilene. E pode ter certeza, vereador Marcos Vinícius, que nós estaremos atentos.
Passo a palavra, próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente em exercício, vereador Josafá, senhores vereadores, imprensa, a tribuna aqui, a Daniela Marta, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria manifestar meu respeito ao vereador Marcos Vinícius. A sua fala hoje é a fala de um parlamentar. E queria fazer cor ao vereador Janete, pedindo que o presidente, na época eu fui presidente, eu tinha o hábito de conversar com os ex-presidentes. Pedi ao vereador Adair, que é muito zeloso, muito humilde, um democrata nato, pedi ao vereador Adair que recebesse os 17 vereadores para fazer coro ao vereador Marcos Vinícius e Janete para revogar esse ato. Revogar esse ato. Uma funcionária de muitos anos, que eu tenho certeza que o presidente Adair, que é um sábio, ele vai escutar, já que a mesa diretora não assinou com ele, eu estou fazendo coro aqui agora, vereador Marcos Vinícius, o vereador Cleitinho já manifestando ali, o sargento Elton. Então, o vereador Zé Luiz. Então, nós já temos 11 vereadores pedindo que seja revogado. E o negro também, o negro já falando aqui também. Então, pedindo ao presidente Adair, que um bom vereador, uma história brilhante de fazer inveja, um homem humilde, atencioso, zeloso, que eu tenho certeza que vai nos escutar. Senhor presidente, eu queria aqui mandar um abraço para a tia Dóia, mãe do doutor Valdir, doutor Valdivino, da Lúcia e da Cida, pelo lançamento do livro Dóia, Minha Vida. Parabéns, tia Dóia, pelo lançamento do livro. Queria parabenizar aqui a Deus. Hoje está fazendo 87 anos que o Geimão se encontra nas mansões celestiais. Que Deus acolhe o deputado Geimão, o deputado de todas as torcidas, né? Na glória eterna. Eu queria aqui registrar também, senhor presidente, e pedir um minuto de silêncio pelo passamento do ex-vereador de Perdigão com 5 mandatos, Lacerdino Taviano da Costa, o Dino. Pediu um minuto de silêncio pelo passamento do ex-vereador da cidade de Perdigão, Lacerdino Taviano da Costa, o Dino. Né? E um voto pesado para a parte de sua família. E queria que registrar também o pessoal do Porto Velho, que faleceu agora à tarde, o senhor Antônio, que foi diretor da FACED, marido da ex-presidente do bairro, dona Ana Bárbara. Pedi também, senhor presidente, um minuto de silêncio para esse cidadão. Senhor presidente, eu quero aqui, por exemplo, nessa semana de Nossa Senhora de Fátima, com respeito a todos os vereadores que professam outra fé, o coral Voz de Fátima, da Igreja do Porto Velho, onde tem o maestro Cleiton, o coral Vozes de Fátima abrilhantou e está brilhantando as festas de Nossa Senhora de Fátima naquele belíssimo tempo. Encantado. A música que o coral de Fátima está produzindo é um alimento para a nossa alma.
Então, parabéns ao Coral Voz de Fátima e ao Maestro Cleiton. Eu queria aqui, senhor presidente, parabenizar o ex-prefeito Demetrio. Está fazendo 10 anos da Universidade Federal de São João del Rei. Eu era o presidente da Câmara na época. O vereador Juliano Pio, esse grande vereador da mesa diretora, eu lembro que eu estava aqui para receber o presidente Lula, o vereador Juliano Pio me pediu para fazer parte da comitiva do presidente Lula. E naquele dia, o vereador Juliano Pio estimou ocular que o Demetrio conseguiu com o presidente Lula a Universidade Federal. Então, parabenizar o ex-prefeito, esse homem carinhoso, humilde. Você conversa com o Demetrio, você até assusta. O tom de voz, a humildade dele, uma pessoa de fino trato, foi vereador nessa casa, foi presidente, foi um prefeito que mudou tudo. Né? Então, parabéns, Demetrio, pelos 10 anos da Universidade Federal. Senhor presidente, eu queria falar aqui hoje, de uma forma técnica, do que foi discutido aqui hoje. Talvez as pessoas com a visão mais emocional, mais profissional, eu queria falar aqui, é da Lei 6.589, que foi aprovada em 2007. Essa lei fala só sobre depois do efetivo tratamento do esgoto. E depois, em 2011, 4 anos, o prefeito Vladimir, para não enfrentar essa casa, porque quando essa casa fala, o povo de Divinópolis é que está falando, ele fez por decreto. E hoje, os 17 vereadores, é 17, sargento? 16, não, mas que o presidente assinou também. O presidente assinou também. Então, 17 vereadores, nós vamos debater isso. De uma forma honesta, justa, franca, histórica, jurídica. E tem duas comissões que vai estar no foco desta casa, que é a Comissão de Justiça e de Administração. Essas duas comissões, elas vão ter que fundamentar. Esse vereador vai pegar o regimento que é nosso, perdeu o prazo, vai ser destituído. Perdeu o prazo, vai ser o regimento. É um regimento para todos. Não tem um regimento para ninguém que não. É um regimento para todos. Aquela manobra clássica, isso é bonito, é uma aula, está aqui. Está aqui. Muita gente inteligente nessa casa. Agora, nós vamos estar atentos. Vai ser lido na quinta, distribuído as comissões, o presidente nomeia o relator e começa a contagem do prazo. Mas aqui eu quero pedir essas duas comissões temáticas, porque nós temos 16 bairros inteiros e 8 parcelados que pode ter 41,8% de aumento no esgoto. E se essa casa falar que o decreto de 2011 está errado, essa casa vai passar para a história. Essa casa vai passar para a história. Mas um debate franco, um debate honesto, eu estava falando com os vereadores do plenarinho que eu estou preparando uma peça histórica para apresentar nessa casa. Por que a Copasa pegou o esgoto? Por que a pegou? Por que os maiores defensores contra a Copasa, depois que ganharam a eleição, mudaram? Uns mudaram até de cidade. 3. 2 viraram monge. E um está no baile ainda. Fico falando. Mas nós vamos falar com fatos, com emendas, com proposições. Quem foi? Quem requereu, quem deliberou, quem desempatou, é isso. Isso aqui é uma história.
Uma parte aí, vereador.
Ouço com prazer e em posição até de continência a respeito ao novo vereador.
Obrigado, nobre vereador Edson. Desculpe ser muito cordial nas suas palavras, profundo conhecedor, né, da legislação.
É o que eu sempre que nós estamos falando aqui. Todos os vereadores aqui estão acompanhando desde o início. Sabe quais os problemas que a Copasa trouxe para Divinópolis. E a CPI, através de todos os vereadores aqui, que foi aprovado na última quinta-feira, sabe de quais o que eles fizeram com Divinópolis. Nós podemos destacar, vereador Edson, a taxa cobrada atualmente ela é abusiva, sim, ilegal, tendo em vista que não existe ETE em funcionamento no Rio Itapecerica, como dito, feito na ETE na Fortaleza 1 e 2, como foi falado aqui pelo relator, vereador Zé Luiz. Indícios fortes de quebra de contrato por parte da Copasa e por parte do município de Divinópolis, sendo infringida a lei licitatória de 1995, ou seja, desde 1995 é obrigação do município abrir a licitação. Ela não fez, por quê? Alguma coisa por trás. Envio ao Ministério Público de documentação que em tese indícios de possíveis crimes de renúncia de receita nas administrações municipais anteriores. Isso é gravíssimo. Em tese, possível descumprimento da Lei Piau, que obriga os repassos para investimentos ambientais no município. Em tese, possível arbitrariedade na extensão de prazo para a construção da ETE Itapecerica, mais do que visível e plausível. Omissão do Poder Executivo em seus pareceres... Mais dois minutos. Omissão do Poder Executivo em seus pareceres jurídicos, em tese, prevaricou as ações irregulares da Copasa em detrimento da população. A CPI, baseada em todas essas provas cabais, pediu cancelamento imediato da cobrança de taxa de esgoto, bem como a revisão ou suspensão do contrato devido à gravidade dos fatos. Então isso é muito importante. Está na hora desta casa, em nome da população, falar por ela. Defender ela. Mais nada. Muito obrigado, presidente.
Sargento, o senhor tem sido uma assinatura no quadro. Aquele quadro que a gente põe para expor a beleza, a essência da vida. O senhor é que é assinatura. É o quadro com moldura. O senhor, quando fala, a gente escuta. Porque o senhor fala com propriedade. O senhor fala com estudo. O senhor tem uma visão científica que encanta o plenário. O senhor não tem aquela visão empírica que se sabe se o galo está cantando no coro paiol, de uma adulta, uma Deus Lacerda, ou se está ali no Candelária, nos quatro pontos. O senhor fala com conhecimento. Esse espírito investigativo, científico que o senhor tem, como o doutor Delano tem toda uma mente cartesiana, isso abrilhanta o plenário. Isso provoca a boa discussão. E uma coisa que eu acho interessante, senhor presidente, que de 2007, aqueles agentes de 2007, só tem três que estiveram lá, que é o nosso presidente hoje, o vereador Marcos Vinícius e eu. A maioria absoluta, mais de 75%, vai rever a história. Olha como é que é bonito a história do parlamento. Dos 17 vereadores, vereador Adair, vereador Edson e vereador Marcos Vinícius. O resto foi a renovação que veio para escrever novas páginas. Senhor presidente, eu agradeço a sessão da palavra e desejo uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna que ora fez o uso da fala nessa tarde hoje. A senhora Daniela Marta Figueiredo, que trouxe o assunto à nossa casa, falar sobre o que o Brasil precisa. Brasil, senhor presidente, precisa de muitas coisas. Somos um país rico, mas ao mesmo tempo a divisão de tudo aquilo que a gente tem é mal repartida. Poucos têm muitos e muitos têm poucos. Então, na realidade, a primeira coisa que o Brasil precisa é, primeiro, saber dividir aquela riqueza que é imensa, mas que realmente está somente no bolso dos ricos, ou melhor, no bolso dos milionários. Eu quero aqui concordar praticamente com toda a fala da Daniela, discordar em alguns pontos, mas a tribuna livre é para as pessoas que querem fazer uma cidade, um estado, ou mesmo um país melhor. Precisamos muito de pessoas da forma da Daniela, que tem coragem de chegar aqui sem nenhum papel na mão e fazer um discurso de uma pessoa vivida, de conhecimento sentido na pele. Quero aqui falar que quando a Daniela comparou Divinópolis, a Câmara Municipal de Divinópolis, com a Câmara Municipal de Cajuru, às vezes há um desencontro de informações, porque a Câmara de Divinópolis trabalha muito. Podemos até apresentar aqui com gravatas, porque isso o regimento, ele impõe a todos os parlamentares que para vir aqui ao papel de legislador e fiscalizador, precise usar uma gravata. Ah, mas na Câmara de vocês tem um vereador que não usa. Nós aqui não quisemos hora nenhuma brigar com o vereador Cleitinho para não tirar o seu modo de trabalhar e sua maneira de querer se vestir. Mas a Câmara exige que a gente venha assim com gravata. Isso não é porque nós inventamos, não. O regimento, ele nos coloca para usar terno e gravata, para apresentar melhor para a sociedade. Mas o que tem de bom está dentro da gente, dentro do coração e dentro do pensamento, dentro da nossa mente. Eu quero aqui dizer que a Câmara de Divinópolis trabalha muito. Enquanto não desmerecer na Câmara de Cajuru, que também é uma Câmara atuante, reúne uma vez por semana, nós reunimos duas vezes por semana e abrimos a Câmara das 8 às 18, trabalhamos 10 horas por dia, 22 dias por mês. Então nós trabalhamos muito. Aquele que quer trabalhar e quer representar bem, tem serviço que dá e sobra. Também quero dizer a Daniela que a nossa cidade, nós somos uma cidade referência. Nós somos também uma cidade acolhedora. Aqui deve ter pessoas de várias cidades, não só da região, mas do nosso país, do Brasil. Além de nós cuidarmos dos nossos cidadãos, cuidamos também de outros cidadãos de várias cidades do Brasil. E mesmo pessoas que venham de qualquer cidade, é bem acolhido e é bem recebido em Divinópolis. Então Divinópolis vai continuar sendo, não só referência, mas vai continuar sendo uma cidade acolhedora. Senhor Presidente, quero também nessa tarde de hoje abordar assuntos que ora é tema nessa casa, na fala de vários vereadores. Eu quero falar aqui das dívidas do Estado de Minas Gerais com os municípios mineiros. Quero falar agora do governo estadual e também de representação do Poder Legislativo Estadual. Essa fala não tinha que ser do vereador Adair Otaviano. Essa fala tinha que ser de um deputado estadual representando não só Divinópolis, mas representando todos os mais de 800 e tantas cidades do estado de Minas Gerais. Então, eu trouxe essa fala aqui hoje para mostrar para as pessoas como estamos vivendo diante do governo do Estado. Eu quero aqui falar de um conselho COSEMES do Estado de Minas Gerais, dado desse conselho, Conselho de Secretarias Municipais do Estado de Minas Gerais, que trouxe dados alarmantes sobre as dívidas com a saúde da nossa cidade, da cidade de Divinópolis. Hoje, as dívidas atualizadas da cidade de Divinópolis com o Estado de Minas Gerais, só na área da saúde, chega a R$ 62.144.948,48. Essa é a dívida do Estado de Minas Gerais, do governador Fernando Pimentel, com a nossa cidade de Divinópolis. e outros repasses, ainda aumenta mais essa dívida. Passa a dívida para R$ 65.966.291,32. Aqui eu quero ser bem rápido, senão eu não vou conseguir detalhar. Só com o Hospital Santa Lúcia, segundo a COSEMES, que é o Conselho das Municipais, das Secretarias Municipais, o Hospital Santa Lúcia tem a receber R$ 138.536,22. Santa Mônica, R$ 3.855,77. São João de Deus, R$ 3.164.339,62. Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra, R$ 150.930. Associação Imaculada Conceição, R$ 415.638,02. Reabilitar Clínica de Fisioterapia, R$ 4.310. Total Entidades Externas, R$ 7.731,609. Média e Alta Complexidade FMS, R$ 23.162,057,11. Assistência Farmacêutica, R$ 1.504.304,68. Atenção Básica FMS, R$ 11.013.947,38. Vigilância em Saúde FMS, R$ 2.562.287,40. Gestão de Sentenças Judiciais, R$ 253.021,91. Construção Hospital Público, R$ 15.917.720,37. Total do Fundo Municipal de Saúde, R$ 54.413.338,85. Total da dívida, R$ 62.144.948,48. Outros repasses, Fundeb, PVA e ICMS, R$ 3.291.042,84. Piso Mineiro, Assistência Social, R$ 434.720. Transporte Escolar, R$ 95.580. Total, R$ 3.821.342,84. Total da dívida da Prefeitura, R$ 58.234.681,69. Total devido ao município da Divinópolis, R$ 65.966.291,32. Aí, senhor presidente, a gente fica a pensar, ficamos a pensar da forma que o Estado está atolado até o pescoço, isso com Divinópolis, mas está atolado até o pescoço com todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Quero também parabenizar a AMM, Associação Mineira dos Municípios. Segundo a AMM, que o governo estadual deve R$ 215 milhões de IPVA para a educação dos municípios mineiros. A dívida total com os municípios mineiros é de R$ 5,2 bilhões. Mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos.
Então, senhor presidente, hoje nós estamos sofrendo na pele com a falta de representação política a nível estadual. Isso aqui teria que estar sendo defendido por todos os deputados estaduais, o que não está sendo feito. Nós estamos chegando ao fundo do poço, Estado e municípios. Os municípios sofrendo na pele por falta de representação. E aí, senhor presidente, eu quero dizer mais um pouquinho rápido que o governo do Estado, ele está investindo R$ 112 milhões em um centro de pesquisa para equipamentos de ponta do setor elétrico e eletrônico de serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI, em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Enquanto ele investe R$ 112 milhões, deve para os municípios mineiros R$ 5,2 bilhões e está fazendo gracinha em alguns outros locais. Coisa que poderia ser investido após ele cumprir com aquilo que deve com os municípios. Com o município de Divinópolis, mais de 62 milhões de reais. Então fica aqui, na fala do vereador Adair Otaviano, o protesto contra o governador do estado de Minas Gerais, que não cumpre com suas obrigações devidas. Aqui, como legislador municipal, vou brigar, vou defender e vou primeiro colocar o cidadão em primeiro lugar. Principalmente que 52 milhões dos 62 são dinheiro que era para estar sendo investido na nossa saúde, na saúde dos divinopolitanos. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nessa tarde de hoje, passo à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM010, de 8 de março de 2018. Institui o Dia Municipal da Ordem Internacional das Filhas de Jó e da Outras Providências. Autor, vereador Edson de Souza e Zé Luiz da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão substitutivo 1 ao projeto de lei número CM010/2018. que institui o Dia Municipal da Ordem Internacional das Filhas de Jó e da Outras Providências. Autoria, vereador Edson Souza e Zé Luiz da Farmácia. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, principalmente a bancada da Bíblia, que nessa casa nós temos vereadores que são temente à palavra de Deus, lê a Bíblia, vive a Bíblia e pratica a Bíblia. Esse projeto de lei que nós estamos criando aqui hoje, eu e o honrado e querido irmão vereador Zé Luiz, nós estamos criando o Dia Municipal da Ordem Internacional das Filhas de Jó. E aqui em Divinópolis tem um capítulo Betel. E a bancada da Bíblia sabe que a palavra Betel aparece 64 vezes na Bíblia. Primeiro no livro de Gênesis, e depois, lá no livro de Oséias, Betel. Mas quando nós criamos, por exemplo, aqui o Dia Municipal das Filhas de Jó, nós fazemos uma homenagem àquelas três mulheres que são narradas, a bancada da Bíblia sabe, as três mulheres, e não tinha as mulheres mais justas do que as filhas de Jó. Está lá no livro. E não tinha mulheres mais justas que as filhas de Jó, que seria Késia, que significa fé, Gemina, pureza, e Apuque, pureza da fé. Senhor presidente, o que nós estamos fazendo aqui hoje é reconhecendo um dia de semente que vão dar frutos. Essas jovens mulheres que fazem parte do capítulo de Divinópolis. São mulheres que têm o preceito de seguir os valores da família, a lei, a cidadania, o civismo, Quem vê uma reunião das filhas de Jó, fica encantado. Quem aqui um dia quiser assistir, são reuniões abertas, eu terei o máximo prazer de convidá-los. Tem toda uma inspiração histórica lá no livro da lei, lá na Bíblia, na palavra que norteia. E não tinha mulheres mais justas que as filhas de Jó. Senhor presidente, isso canta, isso mostra qual que é a essência do vereador Zé Luiz e do vereador Edson. Nós queremos que Divinópolis pare para dentro do seu calendário cultural fazer uma comemoração, a vez pública, ou parceria com esse capítulo. Então, senhor presidente, eu estou muito orgulhoso, juntamente com o vereador Zé Luiz, criando o Dia Municipal da Ordem Internacional das Filhas de Jó. Nós poderíamos aprofundar mais. Poderíamos aprofundar mais sobre isso. Mas nós vamos fazer só uma introdução, porque a maioria dos senhores tem conhecimento dessa belíssima história e dessa belíssima origem daqui está discutindo e debatido hoje. Portanto, eu peço a todos os vereadores o voto favorável para que possamos fazer jus a essa instituição, que é uma instituição paramaçônica.
Continue em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Zé Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores, auditório aqui presente. Da mesma forma que mês passado também foi criado, né, o dia do Demolei, que também é uma ordem que tem a mesma sintonia, com a mesma metodologia, os mesmos ideais de buscar essas jovens, não é necessariamente que seja, né, filhos de maçons, mas que tenham o perfil de estar ali, oferecendo um aprimoramento, uma parceria, orientação. Não é nada de uma seita religiosa, é simplesmente a busca, né, desse apoio, de orientação, como também temos da Moleis, para que tenha uma sustentação nesse mundo hoje tão transtornado, onde elas possam receber orientações, apoio, suporte moral, filosófico, como inclusive falado aqui. O caráter de Jó é denominado pela inocência, piedade, modéstia, retidão, honestidade, lealdade e compaixão. Então, com as palavras do Edson, também pedimos aos nobres e colegas vereadores que acate esse projeto.
Continue a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número CM010/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM040, de 4 de abril de 2018. Altera a lei 6.158 de 2005, que dispõe sobre abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do município de Divinópolis. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM040/2018, que altera a lei número 6.158/2005, que dispõe sobre a abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do município de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero eu queria tentar fazer uma colocação, senhor presidente, porque na penúltima reunião, alguns membros desse parlamento teve dúvida dessa lei. Então, essa lei de 2005, porque se nós fazer a pergunta aqui no plenário, todo mundo vai saber qual que é a maior invenção de termo coletivo. A maior invenção do homem em termo coletivo é a cidade. Aqui, em outrora, era um espaço natural, hoje é sede do poder legislativo. A cidade é a maior invenção coletiva do homem. Mas de que nós está parecendo um queijo suíço. Em 2005, eu dei um basta. Nós colocamos uma lei dando 48 horas para tapar todo buraco e vala. Só que tem que essa lei, de 2005 para cá, ela está sendo negligenciada até pelo próprio executivo. Eles não sabem quem que é a responsabilidade. Então nós estamos mudando agora para que o prefeito possa fazer um decreto e saber se é CETRAN, se é Secretaria de Obras, se é usina no projeto. O que nós estamos fazendo é isso. Então eu tenho certeza que esse projeto vai melhorar e muito. Aquela artéria que pertence ao povo de nós, a rua, que vai em uma concessionária ou a própria prefeitura trabalhar nela, ela tem que deixar no mínimo do jeito que foi encontrado. Então, nós estamos jogando uma responsabilidade e tenho certeza que aqui a regulamentação por decreto vai dar corresponsabilidade. Não sei quem que o senhor prefeito vai escolher, se é CETRAN, se é a Secretaria de Obras, se é o Zinho Projeto. Mas enfim, ele vai delegar poderes para que nós possamos cobrir
a
lei vigente.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores e Edson Souza, autor da lei. Eu, como responsável pela vistas do projeto de Vossa Excelência, eu deveria ter uma explicação melhor e maior para Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência colocou muito bem, fez toda a explanação e fez com que nós entendêssemos melhor o intuito de Vossa Excelência quando criou essa lei. Sargento, aqui nesse exato momento acabamos de trocar um dedo de prosa, rápido e objetivo. Ele até trouxe um argumento, essa lei já existe. Falei, mas a lei existente, ela não traz a secretaria responsável que irá fazer a fiscalização dos procedimentos necessários e acompanhamento das denúncias e das sanções realizadas pelo cidadão, em especial quando a vala está aberta. Então a lei do Edson, ela regulamenta isso. Ela faz com que a secretaria, assim indicada pelo prefeito, faça a fiscalização e futuramente a sanção penal. Porque o decreto, a lei, fala que a multa é de R$3.000, o buraco, a vala não fechada em 48 horas. Então, parabéns ao vereador aí, Edson Souza, e peço, Vossa Excelência, um obrigado por ter cedido a vista para que a gente pudesse interpretar melhor. E parabenizo também a equipe do gabinete de Vossa Excelência, que está muito bem atenciosa e instruída referente a esse projeto. Parabéns, em especial ao meu xará. Obrigado.
Continue a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM040/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM047, de 6 de abril de 2018.
altera a Lei 8.394 de 2017, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica na cidade de Divinópolis. Normatiza a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município e institui o Dia Municipal de Conscientização da Saúde da Mulher e da Outras Providências. Autora, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM 047/2018. Altera a lei número 8.394 de 2017, que dispõe sobre a implantação de medidas e informação e proteção a gestantes e parturientes contra violência obstétrica na cidade de Divinópolis. Normatiza a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município e institui o Dia Municipal de Conscientização da Saúde da Mulher e da Outras Providências.
Com a palavra.
Autoria, vereadora Janete. Em discussão, com a palavra, vereadora autora.
Senhores vereadores, nós votamos o ano passado a Lei 8.394 de 2017 e após sentarmos com o pessoal ligado à saúde, tanto a equipe de São João de Deus, representada pelo Dr. Edgar, sentamos com a Madalena, que se faz presente aqui em plenário, que, para quem não sabe, é a nossa guardiã da saúde da mulher de Divinópolis. Então, todos que precisarem de alguma coisa, atenção aí à saúde da mulher com a Madalena. Sentamos também com o pessoal da CEMUS, do Instituto Ister, e vimos que precisava ser feita algumas modificações, pois quando senta todas as partes envolvidas, juntamente com as mulheres que foram vítimas, a gente constrói melhor. E por isso nós fizemos algumas alterações na lei vigente, onde é simplesmente para poder dar o melhor andamento e desenvolvimento. Nós tivemos esse ano o primeiro encontro, primeiro seminário, falando sobre a violência obstétrica, uma casa cheia, mais de 100 mulheres presentes. Tivemos o médico responsável pelo Hospital Referência, Sofia, e posso dizer para vocês o seguinte, eu sei que a maioria aqui é homem, o doutor Delano é quem tem mais propriedade para falar e sabe o que é isso, o que nós estamos falando. Infelizmente, nós temos algumas pessoas que desrespeitam a mulher enquanto parturiente, desde o consultório médico, não respeita a gestante, discrimina, xinga a mulher, fala da condição do peso que ela ganhou, chama a mulher na hora de você fazer, não estava doendo porque está gritando agora, abre essas pernas que está na hora de sair. Então vocês não imaginam o quanto uma mulher atendida é humilhada na situação e na hora de estar ganhando neném. Muitas mulheres têm um primeiro filho e não querem saber de ter outro exatamente por causa daquilo que sofre. Nossa maternidade aqui é uma maternidade excelente. Ela está aderindo sim o parto humanizado e nós vamos conquistar muito mais. Então peço a todos vocês que deem esse voto e vamos dizer não à violência obstétrica e à violência contra a mulher.
Palavra.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Vereadora Janete, belíssimo projeto, sempre antenada, atentada. Agora as mulheres mais que nunca têm uma representante direta aqui nessa casa. Tão bom ver, e lendo esse projeto, vendo a clareza, né, que tem o mesmo, e a clara intenção de proteger, acima de tudo, proteger. Porque a força da maternidade é maior do que qualquer força, até mesmo as leis dessa natureza. Então a gente tem um zelo enorme por isso. E, além de tudo, Janete, ser mãe não é um dever, não é uma profissão. No Brasil ela é interpretada de várias formas, né, ser mãe. Mas ser mãe, eu resumo como ser tocada pela mão de Deus. Parabéns, brilhante projeto. Sempre projetos nesse âmbito terão meu voto favorável. Parabéns, vereadora Janete, e nosso respeito a todas as gestantes.
Palavra, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Parabéns à minha amiga vereadora Janete. Para resumir, eu me rendo sempre à sua competência. Meu voto é favorável. Semana do Dia das Mães, é mais que importante votar esse projeto. Parabéns, Janete.
Continua em discussão. Em votação.
fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 047/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 051 de 12 de abril de 2018. Denomina Beatriz Fernandes Ferreira a rua pedestre entre as quadras 022 e 054 da Avenida Zomar Nogueira de Amâncio Mazarope, no bairro residencial Quinta das Palmeiras, neste município. Autoria vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM 051/2018, que denomina Beatriz Fernandes Ferreira a rua pedestre entre as quadras 022-154, Avenida Zomar Nogueira e Amâncio Mazarope, no bairro residencial Quinta das Palmeiras, neste município. Autoria, vereadora Janete. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora autora.
Senhor presidente, senhores vereadores, Beatriz era mãe, casada, uma mulher brilhante, uma mulher assim que dedicava seu tempo, sua vida como ninguém. Professora, deixou a seguinte frase: permita-se permitir-se ser aquela pessoa com empatia ao próximo, cordialmente, amor, nunca lhe deixe faltar, sorrisos, eles são a leveza da vida. Beatriz, para quem não sabe, é a professora que faleceu na escola do Terra Azul, há um tempo atrás. Quando a gente fala, muitas pessoas se lembram. Ela se deparou com um aluno que ela amava aquelas crianças como ninguém. Ela dedicava a vida àquelas crianças da região. Acho que o Adair Otaviano, que é daquela região, ele deve lembrar da professora Beatriz. E ela cuidava daquelas crianças além da escola, inclusive levando doações, levando roupa e dando todo o seu carinho, além de professora, como uma amiga, como uma mãe. E ela faleceu, pois deparou com um ex-aluno entrando na escola, infelizmente, para cometer um assalto. E ela morreu no infarto. Então, aí por aí a gente vê o que vai o amor, além do amor. A tristeza de você encontrar isso te causar uma tristeza tão grande que acaba roubando a sua vida. Os professores que nós temos, sua grande maioria é assim, dá a vida pelo seu aluno, dá a vida pelo seu próximo. E é com essa justificativa que eu peço a todos que votem. Pois Maria Beatriz Fernandes Ferreira merece ter seu nome eternizado, tendo uma rua do bairro que ela tanto gostava, que era Quinta das Palmeiras, eternizada e levando o seu nome. Peço a todos que votem favorável. A família da Beatriz, um abraço.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 051/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM022 de 13 de abril de 2018. Altera os dispositivos da lei número 4.311 de 17 de fevereiro de 1998, que cria a Escola Municipal Ebert de Souza no Sistema Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Thank you.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número EM022/2018, que altera dispositivos da lei número 4.311, de 17 de fevereiro de 1998, que cria a Escola Municipal Ebert de Souza, no Sistema Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, logo no início do mandato, quando o presidente então me nomeou na Comissão de Educação, comecei a fazer visita de várias escolas. E me deparei com a escola Ebert de Souza numa situação inusitada. Desde 2008, a escola está com a denominação errada. A escola tinha de estar escrito como CEMEI. Muitas pessoas não conseguem entender a gravidade da escola estar escrita dessa forma. Para vocês terem ideia, há um prejuízo há 10 anos das funcionárias que lhe atendem, quando limpam as crianças, fazem serviço de higienização das crianças, o CEMEI acrescenta 20% no salário dessas pessoas, porque elas recebem um adicional. Nenhuma delas tem esse direito, o que acontece nos outros CEMEIs, simplesmente porque há 10 anos a escola não foi reconhecida como CEMEI. Isso é só um dos prejuízos que a escola tem enfrentado. Por isso a adequação dessa lei é tão importante. Nós temos que dar aos profissionais da educação tudo o que é de direito deles. Afinal de contas, a gente não pode estar retirando. Então, o que o prefeito Galileu está fazendo através da secretária, a Vera, que é muito atenta às essas medidas da educação, e logo quando a gente levou a demanda para a secretária Vera Prado, ela aceitou e devolveu como projeto ao executivo, e é o que nós votaremos hoje. Então, a gente estará corrigindo, e a partir de agora, o Centro Municipal e Educação Infantil passa a ser Ebert de Souza, mais um de nossos CMEIs. Peço a todos que votem favorável, afinal de contas, nossas crianças, nossos professores, e merecem. Um abraço à diretora Keila e todo o corpo docente da escola Ebert de Souza.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quem tem fome tem pressa. A alma da política é a fome. É Betinho de Souza, Ebert de Souza. Então, quando passa, por exemplo, um projeto com a memória desse grande brasileiro, tem que ficar registrado. Não pode, sim, não votar, não. Nós temos que parar para refletir. O Betinho, Ebert de Souza. Gostei, vereador Janete, da introdução. E respeito a memória desse grande brasileiro, meu voto também será favorável.
Continue em discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EM022/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM041, de 17 de abril de 2018. Institui o Dia Municipal de Conscientização do Autismo no município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número CM041/2018, que institui o Dia Municipal de Conscientização do Autismo no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, a priori eu gostaria que registrasse meu voto, porque esse painel meu que não funciona. Eu acho que, por exemplo, até no fim da legislatura, eles vão consertar ele. Então, registrar meu voto no projeto passado foi favorável, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria pedir o apoio dos meus pares para que nós possamos inserir no calendário cultural de Divinópolis o Dia Municipal de Combate ao Autismo. Nós já criamos, no mês passado, as vagas. Essa Câmara aprovou. E com toda certeza, o autismo, ele tem que ter um olhar carinhoso. Ele tem que ter uma voz nesses tempos. E aqui eu quero mandar um abraço para um céu azul, na pessoa dessa querida missionária, que isso não é educadora, não é assistente social, não é socióloga, não é dentista. Ela é mais que isso. Ela é uma missionária de um novo tempo. Então eu queria mandar um abraço carinhoso para a Scarlett, para um céu azul, e espero que todos possam voltar, onde o calendário de nós passa a ter uma data de reflexão sobre essa dor no corpo, na alma do nosso concidadão. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Com a vereador Zé Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores, é bastante objetivo, né, a criação desse dia, para que, não na situação, né, como tem uma filha que é autista, 40 anos, se tivéssemos tido, na época, orientação, informações com clareza, com certeza estaria em um quadro mais avançado. Mesmo assim, agradeço a providência divina pela oportunidade. Mas como é falado aqui, né, no calendário de evento do município, a ser comemorado, né, durante o mês de abril, juntamente com as instituições escolares e a sociedade, através de projetos, palestras, seminários, panfletagem e dentre outros, para que possam essas crianças autistas, que é uma síndrome que ainda está em pesquisa, estudo, que ela possa ser tenha mais auxílio, mais orientação, mais informações, para que os pais possam ter uma diretriz. Também pedimos nosso favorável.
Continua em discussão. Em votação.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária, número CM041/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, peço que acrescente um minuto de silêncio para o meu sogro, senhor Ladi, missa de sétimo dia dele hoje, e não há mais projetos na ordem do dia.
Passando agora à terceira parte dos trabalhos, gostaria de ler uma nota de esclarecimento por ter sido citado por alguns vereadores nessa tarde de hoje. Senhores vereadores, senhora vereadora Janete, ciente e em respeito ao posicionamento dos nobres pares em relação ao ato desta presidência, que determinou a exoneração da servidora, então ocupante do cargo de provimento em comissão de assessoria jurídica especial do Legislativo, manifesto-me no sentido de esclarecer que a organização administrativa do Poder Legislativo Municipal, sendo
a lei de organização administrativa da Câmara Municipal é competência exclusiva de seu presidente. Há uma evidente contradição na questão suscitada pelo nobre vereador que da tribuna levantou essa questão, no que foi acompanhado pela nobre secretária, sem se perder de vista que a representação da mesa diretora regimentalmente cabe a seu presidente quando o regimento interno faz referência ao termo exoneração em seu artigo 69, refere-se à exoneração do servidor do serviço público, ou seja, do seu afastamento definitivo do cargo efetivo para o qual tomou posse após aprovação em concurso público. É importante destacar que a servidora deixou de ocupar exclusivamente o cargo em comissão de assessoria jurídica especial, sendo reconduzida a seu cargo efetivo de origem, que é o de procuradora do Legislativo Municipal. Os cargos em comissão, por sua origem e natureza, são cargos de livre nomeação e de livre exoneração da autoridade máxima do órgão. É uma condição afeta ao poder hierárquico que possui o presidente da Câmara Municipal enquanto autoridade desse poder. A nomeação para o cargo em comissão, da mesma forma que a exoneração desses mesmos cargos, é ato discricionário, não dependente sequer de motivação e unilateral do presidente. Sendo assim, demonstrando respeito às manifestações dos nobres pares sobre a questão, reafirmo e mantenho a decisão tomada por essa presidência, baseada na ruptura do elemento essencial para a manutenção da nomeação ao cargo em comissão, que é a confiança. Então, gostaria de agradecer aos senhores vereadores, mas a decisão está tomada e eu não vou desfazê-la. Então, me desculpe se não agrada a todos toda a decisão que a presidência toma. A pedido dos vereadores, um minuto de silêncio pelo passamento de Ana Leocárdia Ramos, moradora da comunidade Sete Lagoas. Pedido do minuto de silêncio pelo vereador Negro do Buriti, que é seu sobrinho. A pedido, minuto de silêncio pelo passamento de Maria Lopes Oliveira. Pedido do vereador Raimundo Nonato. Pedido de minuto de silêncio, Larcertino da Costa. Também é ex-vereador da cidade de Perdigão. Pedido de Edson Souza. Pelo passamento do senhor José Benedito, mais conhecido como Bené do Afonso Pena. Pedido do vereador Josafá. E a pedido da vereadora Janete, pelo passamento do seu sogro, missa de sétimo dia, do senhor Ladir.
Presidente, só uma correção. É Maria Luzia Lopes Oliveira.
Maria Luzia Lopes Oliveira.
Obrigado.
O que está escrito aqui é Maria Lopes Oliveira. Então, Maria Luzia Lopes Oliveira. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa noite a todos.